vindos dos pontos mais distantes da galáxia, eles decidiram unir seus grandes poderes e responsabilidades para ajudar a Nona Arte. Sempre para o alto e avante, desvendam os mistérios escondidos além dos balões e recordatórios. Porto Tatis, você queria um podcast sobre quadrinhos? Achou! Bem-vindo ao Confins do Universo.
Está começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast de quadrinhos mais, eu tô maluco, da internet brasileira, que é o podcast do Universo HQ, o site que só os loucos sabem, www.universohq.com. E o programa de hoje é pra mostrar que os fãs de quadrinhos podem não ter nada de médico, mas de louco, todos têm um pouco. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo e tenho meus dias de Licurgo, Orival, Umbelino, Café Aspirino de Oliveira. De Petrópolis, no Rio de Janeiro, ele que virou quarentão há poucos dias, mas continua sendo o menino maluquinho do nosso time, Samir Naliato.
Eu não sou louco, sou perfeitamente normal.
Isso é o que ele acha. Da República de Ipiranga, em São Paulo, ele que não é o Coringa, mas suas piadas são sempre mortais. Marcelo Laranjo.
Hoje é uma história de amor com os quadrinhos.
Que lá merda, começou bem. De Luxemburgo, na Europa, o nosso correspondente internacional, ele que tem uma cartola hipnótica na sua casa, mas que nunca funcionou como a do Chapeleiro Louco, Sérgio Codespot.
Eu tô mais pro pensador maluco do Universo HQ.
Agora o nosso primeiro convidado especial dessa edição, falando de São Paulo, o pirata psíquico das traduções, JP Martins.
Quem precisa de loucura quando se tem quadrinho?
Muito bem, Jota, muito bem-vindo. E fechando o timaço desta edição, estreando no Confins Universo, uma convidada especialíssima. Ela que não atende por Harley Quinzel, mas cuida dos loucos do MDM. A desenhista Adriana Mello, bem-vinda, minha amiga!
Olá, querido! Olá, gente! Muito obrigada pelo convite. Sim, eu posso falar que pelo tema... Eu estou me sentindo em casa!
É hoje! Pois bem, meus amigos do Confins do Universo, o programa de hoje é pra gente contar causos. Afinal, que loucuras cada um de nós já fez por causa dos quadrinhos? Você vai descobrir daqui a pouco. É só o tempo de eu distribuir o remedinho de cada um aqui, que chegou do Arkham agora, e a gente já começa. Já, já! Universo, meu amigo Samir Naliato Quarentão. Como anda a nossa campanha no Catarse, meu querido?
Ó, a partir de agora eu posso começar a falar que a voz da experiência vai se pronunciar ou ainda não?
Ainda não.
Aí, pô, tem que ter alguma vantagem fazer 40, né?
Cara, você coleciona bonequinho de super-herói. Que voz da experiência, vai. Pronto, continua.
Eu vou deixar porque ficou legal, porque na verdade eu não coleciono bonequinho não, tá? Só... É muito caro, eu gasto é com os quadrinhos mesmo.
Vocês não sabem a pausa que teve pra ele pensar em me xingar. O que ele me xingou mentalmente foi uma loucura. Eu tô até com a orelha vermelha.
A campanha no Catarse continua indo muito bem, aos pouquinhos vamos crescendo, conseguindo mais apoiadores. Para todo mundo que quiser conhecer essa nossa campanha de financiamento recorrente, que é uma modalidade diferente da tradicional, serve como se fosse uma assinatura, né? A pessoa colabora todo mês, é só acessar catarse.me/universohq. Lá vai ver todos os planos de apoio com suas respectivas recompensas. Por que que a gente fez essa campanha? Tem até um vídeo do Sidney que explica bem por que que a gente chegou nessa solução para a gente poder manter o Confins do Universo e o site Universo HQ também. E se você quiser também indicar para amigos, é só mandar o link para outras pessoas que você conhece. Apresente o Confins do Universo para eles ouvirem também. Vamos continuando com a campanha.
Ô Samir, não que eu esteja provocando nossos ouvintes, mas toda vez que a gente fala do grupo que a gente tem no Telegram, eu costumo dizer, é um bando de loucos ali. Nunca vi tanto colecionador maluco junto.
Os insanos.
Os caras são completamente insanos. Tem um lá, o Yuri, que tem uma árvore de euros, porque não é possível tanto de coisa que ele posta, mas olha, e tem mais gente querendo entrar lá, mas vamos lá, Samir.
Tem que contar um caso então rapidinho. O Sidney outro dia mandou pro grupo do Telegram um quadrinho, perguntou pro pessoal: pessoal, esse quadrinho aqui, vocês conhecem? É bom? Vale a pena comprar, que um amigo meu tá querendo vender? Aí o Yuri respondeu assim: se você não comprar, eu compro.
É. É assim. E, aliás, esse meu amigo é ouvinte do Confins do Universo, é o Marcelo Conquista. Ele quer me vender um Inside Moebius, JP. O que que você acha?
É, aproveita, né?
Tô pensando, são 3 volumes catatal. Tô pensando. Vamos lá. Vai, Samir.
Bom, a gente, como faz todo episódio, a gente cita o nome de alguns apoiadores aqui, que é uma das recompensas, e um agradecimento também que a gente faz a todo mundo que nos permite continuar com esse projeto, né? Então vamos citar mais 10 nomes hoje?
Senta a bota.
Carlos Araújo, Janaína de Luna, Rafael Weiss, Rogério Carolino, Fábio Pisolato, Damásio Neto, Leonardo Larroz Melli, Walter Viana, Luiz Pacheco e Tiago Soares.
Bom, como sempre, identifiquei um nome do mercado aí, a Janaína de Luna, editora da Mino. O Damásio, que editava os nossos vídeos pro nosso canal do YouTube. E no último episódio, Samir, teve um que eu não reconheci o nome, que era o Wes Samp. Wesley Samp, que só que ele tava, apareceu como Wesley Sampaio, até eu ligar o nome à pessoa, porque ele assina como pseudônimo. Mas sempre um abraço para todo mundo, não só para os profissionais do mercado que nos apoiam, mas para todos os ouvintes que dão essa força pra gente mensalmente. Bom, então antes de começar, deixa eu primeiro dar as boas-vindas, primeiramente, para minha convidada especialista. Se você não sabe quem é a Adriana Mello, se você estava em outro planeta, eu só vou dizer: estamos na presença da primeira mulher do planeta que desenhou o Homem-Aranha. Então, Adri, apresente-se para esse bando de nerd que ouve o Confins do Universo.
Poxa, nossa, gente, que legal estar do lado de cá, que geralmente estou do lado de lá, ouvindo o podcast, e hoje fazendo parte, cara, isso é muito, muito, muito bacana. Então, é isso, né? Trabalho com quadrinhos já faz algum tempinho. Faz pelo menos uns 15 anos aí. Já passei por Marvel, DC, Top Gun, Dark Horse. E os meus trabalhos assim mais recentes, eu fiquei um ano e meio trabalhando com a editora britânica Titan, né? Fazendo Doctor Who. E meu coraçãozinho Whovian muito feliz com o Trump. E esse ano, eu agora voltei para DC, né? E comecei agora, inclusive, nessa semana aqui que a gente está gravando, saiu a primeira edição da minissérie do Homem Borracha.
Um dos meus personagens favoritos, e ficou lindo no teu traço.
Obrigada, querido. Então, estou fazendo essa minissérie com a Gayle Simone. Reprisando a parceria que a gente já teve ali no passado com Birds of Prey, com Rosie Thorne. E, ai, putz, Sidão, eu tô tão feliz, tão feliz, tão feliz, que eu não sei nem explicar.
Muito legal.
Tem que ser um pouquinho louca pra desenhar o Homem Borracha?
Muito! Cara, porque principalmente você tem que manter ali o teu nível de loucura ali, calibradinho, assim, bacaninha, porque eu nunca sei o que eu vou desenhar na edição.
Que legal.
Nunca. Ele pode tanto virar uma bola de basquete pulando pela cidade, como ele pode virar um meu pequeno pônei de 10 metros de altura, mais ou menos.
Não é um pônei tão pequeno. Cara, eu tô vendo o material, tá lindo isso aqui.
Tá muito legal, Jota. Ô, Jota, então aproveitando, vamos dar as novas boas-vindas pro meu amigo João Paulo Leão Branco Martins, o JP, que toda semana me escreve falando que tinha que estar neste ou naquele episódio do Confins, mas está de volta para a alegria, inclusive, de muitos dos nossos fãs. Bem-vindo, Jota.
Muito obrigado, eu já estava abstinente, tremendo aqui.
E o Jota é nosso ouvinte mesmo, viu?
E também apoiador no Catarse.
Também
apoiador no Catarse. JP, que pode ser também o nosso Lex Luthor, né, se fizer esse episódio, por exemplo, do Superman, ou também pode ser JP Mão de Tesoura também, né?
Nossa! Essa não tem jeito, né? Se você não entendeu a referência, vá ao episódio Traduz Pra Mim, que é um dos mais baixados da história do Confins do Universo, em que eu e o JP, a gente brigou só um pouquinho durante o programa.
Nada comparado com a batalha épica.
O evento de Florianópolis. Bom, eu ia começar o nosso bate-papo com a Adri, mas a Adri falou que ela precisa relaxar mais, então, JP Martins, hoje o papo é sobre loucuras por causa dos quadrinhos. Você foi escalado para começar os serviços. Manda uma aí, Jota.
Ah, olha, a loucura, eu tenho loucuras mansas, né? Mas a minha primeira loucura foi conhecer a cidade de São Paulo de bicicleta inteirinha, a cata de gibis. Quando eu descobri que existia uma coisa chamada sebo, né? Numa, em Pinheiros, e que havia mais sebos espalhados pela cidade, eu já com 11, 12 anos comecei a pegar a bicicleta e aí colocava a cidade inteira. Ia para o centro de São Paulo, passava por todos os sebos. Tinha uma sequência de sebos, fazia isso pelo menos duas vezes por mês. E foi quando eu comecei a montar a minha coleção usando bicicleta. Acabei ficando apaixonado também por bicicleta, né? Que é uma coisa que eu curto bastante hoje em dia.
Ô Jota, quantos anos você tinha nessa época?
Olha, eu tinha 12 anos, 12 para 13. Mas São Paulo naquela época era um pouco menos selvagem do que hoje, né? Hoje eu ainda pedalo na cidade, mas tenho bastante medo. Mas era uma coisa, eu saía do Butantã e subia a Rebouças inteira, pegava a Consolação, entrava no centro da cidade e tinha um roteiro com vários sebos, onde eu ia comprando gibis, colocando numa mochilinha e voltava para casa com 20, 30, às vezes 40 gibis comprados. E foi assim que em 3 anos eu montei quase tudo da Ebal. Na época era quem publicava o material de super-heróis, a partir de mais ou menos 1965 até 1972, 73.
Para você que está ouvindo o Confins do Universo e não mora na cidade de São Paulo, esse percurso que o JP contou é distante. Ele pedalava um bocado.
Isso dá mais ou menos uns 25 quilômetros, né, pelo trajeto, indo e voltando. Né?
Eu tô achando que teu pai e tua mãe não gostavam muito de você, viu? Não é possível.
Comprar quadrinhos é saudável, pô, lá.
Não, mas tudo bem, né? O cara anda sei lá quantos quilômetros por dia com 12 anos de bicicleta. Tudo bem, é que o Jota falou, os tempos eram outros. Se fosse hoje, o JP estaria arrancando os poucos cabelos se fosse um filho dele.
Será que caçar sebo é uma coisa comum entre todos os adoradores de quadrinhos? Porque eu também tive minha fase de sair caçando sebos. Eu andava aqui em Petrópolis, pela cidade inteira, em busca de sebo. Hoje tem muito menos do que tinha naquela época, ali início da década de 90, né? Tão antigo quanto o JP. Mas eu saía pela cidade caçando os sebos, e uma vez eu montei uma listinha de sebos pelo centro do Rio, desci pro Rio, passei o dia inteiro andando pelo Rio de Janeiro, de sebo. É um guiazinho, entendeu?
Caçar sebo é loucura, né, Samir? A loucura do JP que ele ia de bicicleta com 12 anos, né, cara? Caçar sebo é quase uma necessidade pra quem gosta de quadrinho, cara.
Pois é, mas tem gente que acha que é loucura, ué. Fazer... Por isso que eu falei, eu não sou louco, eu sou normal.
Bom, de carro é impossível, mesmo naquela época, né? Você não dava pra ir em 2 ou 3 sebos. E agora, de bicicleta era uma maravilha. Você chegava em cada um deles, você encontrava umas preciosidades e era uma coisa assim, deixava que nem pinto no lixo, porque apareciam umas coisas sensacionais e por uns preços maravilhosos, né? Claro, hoje claro. Em dia, eu não tenho mais comprado gibi velho, né? Mas me dizem que um monte de coisa antiga agora tá pela hora da morte, então...
Não dava pra comprar muito, né?
Naquela época você comprava realmente bastante, cara.
Então, mas como é que vai carregar na bicicleta se comprasse muito?
É verdade, rapaz.
Põe na mochila.
Na mochila. A mochila dava pra carregar uns 30, 40 gibis. Ah, então mano, aí tá bom. Perfeito.
Olha, eu fazia uma loucura similar à do JP, mas era seguinte, eu entrava no colégio por volta das 7 horas, estudava ali no Mackenzie. Então, o que que eu fazia? Se não me engano, era terça e quinta que tinha distribuição das revistas importadas na Siciliano. Quando tinha essa distribuição, eu saía de casa mais ou menos 1h30 antes, descia no colégio, que ficava ali na Consolação, né? Descia a Consolação a pé até São Luís e ia até o centro fazendo todas as bancas possíveis e comprando tudo que eu encontrava de quadrinho importado. Isso eu tinha 13 para 14, eu acho. Aí quando eu fazia todo o roteiro, eu voltava pra aula com as revistas, evidentemente que eu não prestava atenção em porra nenhuma, ficava lendo as revistas, e voltava pra casa na hora do almoço, almoçava, aí eu pegava o ônibus, descia na Paulista e fazia um trajeto que era assim, o começo da Paulista até Augusta ali, descia Augusta inteira até a Lorena, ia da Lorena até a Brigadeiro, subia de volta pra Paulista e voltava até o começo ali perto da Consolação pra tomar o ônibus de novo. Tudo isso catando as revistas.
E hoje ele não consegue dar um quarteirão, senão ele já cai infartado. Porque naquela época eu duvido que ele era gordinho.
Você lembra que eu era magrelo.
Hoje em dia compra pela internet.
Então, eu ia comentar isso. Eu acho que o pessoal que de repente está ouvindo o podcast, né? O pessoal mais novinho, eles não conseguem imaginar o que é isso, né? O mundo que a gente vivia, onde não existia internet, não existia a possibilidade de comprar online. Você não tinha acesso às coisas, né?
Eu não sei como é que a gente vivia naquela época.
Exatamente.
É, mas era muito louco, né, Josa? Eu lembro, por exemplo, as famosas idas que a gente fazia à banca, quando de repente chegava uma revista diferente, você falava assim, ah, meu Deus, que é isso? É, hoje, um segundo depois de sair nos Estados Unidos, você já sabe aqui, cara. Então, era muito diferente.
No caso da distribuição na Ciliano, o problema é que ela era muito irregular, então... Se você acompanhava, por exemplo, sei lá, a revista do Homem de Ferro, do Aranha, do Superman, você tinha que realmente catar as revistas, porque você podia passar em 4, 5 bancas e não tinha. Você tinha que ir para um outro bairro procurar uma banca que tinha aquela revista para ver se tinha saído naquela semana. E você tinha que rodar. E tinha um pessoal que tinha meio uma gangue, que eles se reuniam e compravam de pancada e depois iam vender nos eventos. Iam vender no conclave. O Jota lembra.
É, lógico que ele lembra. Era dele. Ele era o chefe da gangue. É claro que ele lembra.
Na minha lista de loucuras aqui.
Oh, a gangue do JP, eu não sabia disso.
Isso é muito antes de surgir a terminologia dos carecas, aqueles mais violentos. Ô, Adri, agora me fala uma coisa. Hoje o mercado tá evidentemente, felizmente, mudando, né? Com a presença feminina cada vez maior. Agora, quando você decidiu trabalhar com quadrinhos, uma menina desenhar quadrinhos super-heróis era quase uma loucura, né?
Era, cara. Assim, nossa, Cidão, era muito bizarro. Eu lembro que, inclusive, a primeira situação em que eu me vi ali de uma forma concreta, ok, eu sou a única garota aqui, foi numa mini convenção de quadrinhos que teve ainda na década de 90, ali na Escola Pan-Americana.
Sim, Will Eisner, Joe Kubert, Howard Chaykin.
Então, eu consegui entrar na palestra do Will Eisner e ele olhar, enfim, os desenhos da gente, o portfólio, etc, né? Então, eu lembro que eu entrei na sala e eu era a única garota numa sala de 30 marmanjos, mais ou menos. Mas, enfim, pra mim, eu não me senti de forma nenhuma diminuída. Eu só...
Acho que não.
Eu tava vendo o Will Eisner na minha frente, cara, então pra mim só tinha ele ali, eu por acaso era uma menina ali no meio, mas sempre foi meio bizarro isso, né? Eu acabei descobrindo, como eu já comentei com vocês até, quadrinhos na minha vida de super-herói entrou muito tarde, comparado com os meninos, né? Só aos 16 anos, então eu não cheguei a correr de sebo em sebo, como o JP fazia. O que eu fazia era ir pra Gibitec em Fio e passar as tardes ali. Eu saía do curso técnico, né, que eu fazia de manhã, né, o equivalente ao ensino médio, e passava a tarde na Gibitec em Fio, falando, caramba, eu comecei a ler super-herói com 16 anos, deixou correr atrás do tempo perdido, né? E, assim, é uma lembrança que eu tenho de ficar horas e horas pegando formatinho atrás de formatinho e lendo tudo aquilo e me maravilhando com tudo aquilo, né?
Muito legal.
E mais uma vez, eu era a única menina largada no sofá no meio de um monte de menino lá no Gibitec.
Oh, mas, Adri, nessa época, os meninos tinham algum tipo de preconceito por você ser menino de quadrinho?
É, não que viessem a comentar comigo ou fossem grosseiros, mas rolava, sim, alguns lances do tipo, depois fazendo amizade com alguém, assim, com alguns ali, até pela minha frequência na Gibiteca, eles acharem que eu fosse namorada de alguém, nossa, ou irmã de alguém, entendeu? Que eu estivesse acompanhando alguém.
É, achava que era estranho, no mínimo. É.
Ou então, por exemplo, quando eu ia para uma banca, era normal, assim, eu estar lá folhando, escolhendo o que eu ia levar, e o dono da banca chegar para mim e falar, ah, você está comprando pro seu irmão? Quantos anos ele tem?
Não, isso é curioso, Adri, porque eu acabei de citar o Howard Chaykin, que estava nesse evento que você foi. Eu li essa semana, eu li A Era de Ouro, A Sociedade da Justiça, que está sendo relançada, um baita quadrinho, fica a dica aí, tá? Para quem já está ouvindo. E tem um pós-fácil do Howard Chaykin, que foi escrito em 1995, e em determinado momento ele fala assim, as meninas que me desculpem, mas super-heróis eram feitos para meninos. Eu falei, olha isso, cara, 23 anos atrás.
Eu falo isso mesmo, eu só tive o meu primeiro contato com histórias de super-heróis aos 16 anos, porque eu cresci, não só, não vou dizer que é minha família, mas eu falo que a sociedade de uma forma geral. Eu cresci com a mensagem que, olha, super-herói não é pra você. Toma aqui a Barbie, toma aqui a Suzy, entendeu? E aí aos 16 anos é que eu encontrei, li, me apaixonei e falei, caramba, por que que eu demorei tanto pra ler?
Não é coisa de louco, né? Fala.
Não é. Ah! Agora, entrando no tema, eu preciso falar uma loucura aqui.
Manda!
É o tipo de coisa que o maluco usa, né? Assim, é uma frase muito comum, assim. Eu não preciso disso, mas eu quero. assim, eu sou apaixonada pelo Alan Davis. Olha, eu tenho um vício de comprar todo e qualquer encadernado que eu encontrar do Alan Davis.
Mesmo... Eu só posso concordar com você.
Assim, mesmo que eu já tenha aquele encadernado, mas de repente eu vou numa viagem ou eu tô em alguma... Pode ser um sebo, pode ser, enfim, uma livraria. Eu bati o olho e falo, caraca, eu não tenho essa capa.
Precisa estar em casa.
Exato. Eu lembro, há mais ou menos 2-3 anos atrás, eu fui fazer uma palestra numa convenção ali no Chile. Fomos eu, Takara, fomos outros, foi um grupo grande pra lá. No final, depois da convenção, a gente foi, obviamente, né, que todo mundo vai, pra loja de quadrinhos mais próxima, né? E eu cheguei ali, tinha uma Excalibur, que obviamente eu já tinha umas 2 ou 3 versões dela. Mas a hora que eu bati o olho, era capa dura, com a gramatura do papel diferente, uma capa que eu nunca tinha visto. Eu falei, é essa mesmo.
E até porque o vendedor falou que era do Alan Davis. Aí você falou, é, vou comprar.
É mesmo. É.
Só para citar o nosso ouvinte, o Takara, que a Adri citou, é o Márcio Takara, grande desenhista também, que vira e mexe viaja aí pras convenções, quadrinho com a galera, com o Joe Prado.
Pô, mas essa loucura da Adriana também tava na minha lista, que é comprar com a mesma história em versões diferentes. Às vezes eu tenho uma história aqui em 4 tipos de encadernações diferentes, em 4 formatos. Mesmo tendo a história, eu não consigo me segurar e tenho que comprar ela de novo num formato diferente.
Eu tenho até medo de falar disso, cara. Porque se eu for falar, Sandman eu tenho todas as da Globo, da Conrad e da Panini. Corto Maltese, a Balada do Mar Salgado, eu devo ter sem brincadeira numas 9 versões. Cavaleiro das Trevas eu tenho, a minissérie solta da Abril, eu tenho a encadernada da Abril, eu tenho... Aí outro dia eu fui na feira de Bolonha e o cara falou assim, olha o Sandy da DC. Ele falou assim, conhece essa edição francesa do Cavaleiro das Trevas em preto e branco? Quer? Eu falei, claro que eu quero! Aí, e essa edição espanhola do Watchmen que vem com uma luva de plástico? Eu falei... Sim, como não? Por quê? Todavia? É, vamos, né? Então, aí, Samir, essa daí não tem jeito. Essa não tem jeito.
Faço muito isso também com essa coisa dos idiomas, porque você pega uma coleção em italiano, que é muito mais bacana do que a coleção que você tem em português, e você tá repetindo o material, aí você tem uma outra coleção em espanhol, você fala, puta, agora como é que eu vou ficar sem essa? Aí você vai lá e compra a mesma porcaria em espanhol. Quando você vai ver, você tem 6-7 versões da mesma história em várias línguas, né?
Já vou aproveitar homenageando a... Já que ela tá desenhando o Homem Borracha, vou lembrar de um caos aqui. Há uns 15 anos, mais ou menos, a Comics comprou todo o acervo da Ebal.
Ah, foi lá que pararam?
Foi! Opa! Você não lembra disso, cara? Aí
eu tenho uma loucura também relacionada a isso, tá na minha relação aqui.
Já te conto. Aí o seguinte, aí o Carlos Mann e o Jorge, os donos da Comics, nos chamaram. A gente fez uma compra lá, eu, Naranjo, Codesport e tal, e nós fizemos uma compra privilegiada primeiro, né? Sem pegar furdunço e tal. Mas como somos vermes, nos sábado, quando abriu pra todo mundo, fomos lá de novo.
Não há limites.
Não há limites.
E o que eu queria? Eu queria a edição da Ebal do Homem Borracha do Jack Cole. E aí o Naranjo já tinha conseguido uma. Talvez eu até tenha contado essa história no Confins do Universo que eles me fizeram a pegadinha, mas vamos lá. Aí tá aquele monte de gibis, mas era muito gibi. Aí levanto uma pilha e o Naranjo levanta e fala assim, olha o Homem Borracha aí. Eu, pum, coloquei a mão e puxei. Na hora que eu puxei, eu falei, eba, alguém cola na revista do outro lado. Eu falei, solta. Ele puxou, eu falei, solta. E o cara, não. Eu falei, solta. Ele falou, não. Eu falei, solta. Ele falou, não. Aí eu puxei. Bom, o cara caiu em cima da mesa. A pilha dos gibis espalhou. Mas foi espalhando. O Naranjo só olhou pra minha cara. Aí eu olhei pra cara do cara que eu tinha derrubado. Eu falei assim, ih, tem outra, ó. E era um colecionador, um querido, Rodrigo Arco e Flecha. Depois ficamos amigos. A situação foi horrível. Aí o Naranjo olhava pra minha cara, eu olhava pra cara dele. Eu falei, exagerei. Exagerei um pouquinho, né? E aí, mas saiu todo mundo feliz com o seu exemplar do Homem Borracha do Jack Cole.
Mas nesse saldão, tinha muita gente querendo se pegar no tapa. Tinha uns professores da USP caçando umas raridades, tinha um maluco, tava difícil no saldão.
E dono de sebo?
Tinha dono de sebo levando as coisas embora em caixa.
Esse acervo aí, então, tem. Eu vou contar pra história dele, porque tem a ver com uma das minhas loucuras aqui que eu tinha selecionado.
Então vai lá.
O que acontece é o seguinte, em final de 83 ou começo de 84, a Abril adquiriu os direitos da DC Comics. E aí, por alguma razão, razão, acharam que seria interessante ir até o Rio de Janeiro consultar o acervo da Ebal. E aí eu queria ir, mas só que eu era um zero à esquerda lá dentro do Abril, eles pagaram a viagem pro Elcio e pro Dorival irem. E aí o que que eu fiz? Eu peguei o trem, naquela época tinha trem pro Rio de Janeiro de madrugada, amanheci no Rio de Janeiro, por conta própria, e fui pra Ebal. E aí eu vi esse acervo dentro da Ebal, em 84. Coisa maravilhosa mesmo. Fico pensando agora. E aí, esse acervo, a ideia era que esse acervo fosse para Abril. E nós começamos a pesquisar o material, separamos algum material para levar para a editora Abril, para que fosse enviado depois. Mas aí houve um desentendimento entre a direção da Abril e o pessoal da Ebal. Parece que o Adolfo Aires ficou meio cabreiro em algum momento. E isso não rolou. Mas foi uma pena. Só que eu separei isso como uma das loucuras, porque eu não tinha que ir para lá. Tinha muito o que fazer, mas eu não tinha que ir para lá, porque não foi uma orientação da Abril para isso. Eu fui por conta própria. No final, o Dorival conseguiu convencer o pessoal da Abril para me pagar a viagem de volta de avião, e eu viajei de avião pela primeira vez na minha vida.
Legal, mas não foi uma pena, porque senão não teria o Príncipe Valente completo aqui da Ebal. Então, desculpa, mas não foi. Eu estava pesquisando aqui para falar, contar alguns causos interessantes hoje nesse programa, e eu tive uma epifania aqui. Eu bolei uma fórmula que nem Einstein bolou. Desculpa, Einstein. Que é o seguinte, vê se vocês concordam comigo. Coeficiente de dificuldade de colecionar HQs, ele é igual a 3 vezes o preço mais 2 vezes a distância para buscar o quadrinho dividido pelo espaço disponível para armazenamento. É ou não é?
Perfeito.
É. E aí, só relembrando a primeira história do Jota da bicicleta, eu lembrei de uma história que tem a ver com isso. Quando a internet começou para valer, ainda a internet discada, 93, 94, logo depois do BBS da Mandic, que eu também usava, surgiu o site de leilão. E era bem comecinho, o negócio era mais amador. Inclusive, você já dava o lance, o cara já dava o endereço. E aí eu fui buscar um quadrinho, mas não tinha Waze no celular. Nem tinha celular. Eu fui com o carro do meu pai, eu comprei um lote de Tarzan. Eu fui com o guia 4 rodas na mão. Só entendo isso... Pra quem mora na cidade grande, vai, quem mora no asfalto aqui vai entender o que eu tô falando. Não tô menosprezando nada nem ninguém, tá? Mas eu fui e acabou o asfalto. Virou terra. Eu falei, o Tarzan vai me entregar pessoalmente, gente. Sério. Era uma chácara bacana, pequena, um cara muito legal e deu certinho. Comprei, paguei em dinheiro e tal. Mas doideiras que a gente fazia por quadrinhos, né? Uma época diferente, né? Então esse é um caos que eu queria contar aqui.
O Naranjo tem uma loucura que ele falou que ele ia abrir contando, mas ele não contou, né? Naranjo, que é aquela loucura que é quádrupla, né? Minha, sua, do Samir e do Sérgio, porque há 18 anos a gente faz um site que não dá dinheiro.
Era a loucura que eu ia falar.
Lembrando que eu tive um ano que eu não trabalhei pra fazer o site.
Verdade.
Pode ficar mais louco do que eu, é difícil.
Isso é do Asilo Arkham, fala, não, aqui vocês não vão ficar, não vão. Não, não cabe, não tem tratamento.
Foi rejeitado.
Isso é amor aos quadrinhos. Teve uma vez que um cara, um hater aí, né, na internet, colocou assim, mas aposto que vocês ganham o gibi. Eu falei, inclusive, como? É de comer o gibi que eu sobrevivo. É verdade. Eu como, e aí, de repente, isso aí vira nutrientes no meu corpo.
Deve. É claro, quando chega o boleto da minha filha do colégio, eu faço aqui, ó, toma esse encadernado aqui do Cavaleiro das Trevas.
Isso.
Capa dura, olha essa lombada.
Isso que a gente não vai nem esmiuçar as loucuras. Se a gente começar a falar a loucura que era fazer o checklist do Universo HQ, então, Jesus de bicicleta.
Mas a loucura não é nem criar o site. A loucura é se dedicar ele há 18 anos sem nunca ter dado nada.
É isso que é dose.
Eu consegui sustentar por ele, ou seja, é uma loucura mesmo.
E não bastasse isso, a gente vai lá e faz podcast. Que beleza!
Mas essa loucura foi do Samir.
Mas agora falando sério, é uma loucura que a gente não larga. Primeiro porque a gente é apaixonado por quadrinhos, e segundo porque a gente sabe a importância que o site e agora o Confins tem pro mercado. E acho que a gente tem essa, entre aspas, obrigação, que é muito mais um prazer pra gente. Mas vamos lá. Vai lá, certo. E ainda ganha gibi, mas não como, hein? Vou ressaltar.
Então, a história que eu queria contar de viagem é a seguinte. Quando, em 1986, eu tava me formando do colegial. Minha mãe trabalhava com turismo. Coincidiu dela ter vendido lá uma quantidade grande de passagem, não sei o quê. E o cara deu pra ela uma passagem que era um bate-volta. Você ia numa sexta-noite, tinha que voltar no domingo pra Orlando, né? E ela tinha outras coisas, ela não podia fazer, não podia pegar a viagem. E ela falou, você não quer ir?
e eu pensei, bom, Flórida, todo mundo ia pensar Disney, Epcot, eu falei, Comic Shops. Aí eu pulei, matei a minha formatura, não fui, fiz o bate e volta, passei o tempo inteiro, a mesma coisa que eu fazia em São Paulo, correndo atrás de Comic Shop, voltei com as malas lotadas de porcaria de quadrinho, entendeu? Não tenho nenhuma recordação de formatura.
Que beleza.
Isso não aconteceu na formatura não, mas pra todo lugar que eu vou viajar, eu entro na internet e procuro se tem uma Comic Shop, alguma coisa assim, no lugar pra eu visitar, ou livraria.
Ah, mas isso não é loucura, isso é normal pra nós.
Mas pra nós, tudo isso é normal, isso que você não tá entendendo. É. Pra gente, tudo isso que a gente tá falando é normal.
É, até agora eu não escutei nenhuma loucura aqui.
Como não? Eu derrubei um cara em cima da mesa, gente, pelo amor de Deus.
Tô achando super normal por enquanto.
O que eu tô lembrando aqui, a gente tá falando sobre viagem, e eu ouvi assim, no comecinho, nas apresentações, alguém citar a palavra bonequinhos, né? E esse, bom, tem a ver loucuras, viagens e bonequinhos. Eu quase fiz uma loucura um mês atrás. A gente estava numa convenção de quadrinhos lá em Detroit, né? Motor City Comic Con. E fomos eu, o Joe Prado, o Eduardo Pancica, né? E a gente estava lá, bonitinhos, na nossa mesa ali no Artist Alley. E bem na nossa frente estava um stand com todo tipo de bonecos, figuras, estátuas que vocês possam imaginar.
Jesus de bicicleta.
Que beleza. Desde Hot Toys, aquele Funko Pop pequenininho, até aquela Mulher Maravilha da Sideshow, que nossa, tem quase 1 metro de altura. Aquele putz grila, tinha... só de falar, eu já... Era uma estátua mais maravilhosa do que a outra. Naquela conta maluca que a gente tava falando, né? Sobre, o preço da revista vezes a distância. Uhum. Então, o meu coeficiente de espaço para guardar é sempre zero. Uhum. Mas eu quero continuar colocando coisas aqui no estúdio. A loucura, no caso, é que eu e o Pancica, nós passamos os 4 dias da convenção namorando uma estátua da Mulher Maravilha cavalgando num cavalo da coleção de DC Direct. Uhum. E a gente olhando e na Artist Alley pensando, poxa, olha, se a gente vender tal e tal, bicha. E a gente ficou, né, nesses planos. Olha, você leva, então eu levo, tal. Até o dia que a gente foi conversar, vamos ver preço, vamos ver tudo. E nós chegamos à conclusão que aquela estátua linda pesava 15 quilos.
Puta merda!
A hora que o cara virou e falou, não, isso aqui pesa 30 pounds, né? 30 pounds. Um olhou pra cara do outro, e aí você lembra, agora, porcaria, que você só pode trazer 23 quilos por mala? Cara, aí quase foi a loucura. Aí um olhou pra cara do outro e falou, não, 15 quilos?
Não vai ser dessa vez, né?
Aí a gente olhou uma menorzinha que pesava 5. Aí eu trouxe uma Harley e ele trouxe uma Batgirl, que aí era a mais levinha.
E tão bonitos aí, não estão? Fala a verdade. Agora, você falou de bonequinho. Hoje é um tal de estatueta, de action figures, né? Mas eu sou da época do bonequinho. E eu lembro, cara, uma lição de férias, cara. Nossa, eu lembro até hoje, cara. A lição de férias, eu teria que ler o livro O Escaravelho do Diabo. E a gente ia na Praia Grande, passando férias e tal. E aí eu não tinha o livro, eu precisava comprar o livro. Minha mãe, não, imagina isso, nos anos 70, não tinha livraria, né? Na Praia Grande. Fomos até Santos. Achou uma livraria, tal, tal dinheiro, tal, vai lá e ficou lá na porta, tal, me esperando. Aí eu vejo o livro, era um bazar. Aí quando eu cheguei lá, beleza, tem o livro. Aí eu olho para uma prateleira, vejo um bonequinho da Gulliver do Zorro. E eu falei, nossa, que esse boneco eu nunca vi. Eu tinha os da Marvel, tal, esse eu nunca vi. Pois eu comprei o bonequinho e falei para minha mãe que não tinha o livro. Ela voltou e viu o livro. Gente, eu levei o boneco e levei uma surra. O que eu levei de tabé, malandro?
Que idade você tinha, Sidão?
Puta, eu devia ter, sei lá, uns 12, 13, mas eu levei tanto tabefe, velho. Você é moleque, não sei o que e tal. Eu falei, não, mãe, desculpa. Não. Agora você vai ficar de recuperação. Eu falei, vou, mas vou ficar feliz com o Zorro. Não, mas... Cara, é ligado a quadrinho, velho.
O bonequinho que hoje em dia o pessoal chama de action figure, né? Que são brinquedos mesmo. É uma coisa que eu não tenho muita vontade de ficar comprando, não. Mas estatueta. Eu acho as coisas mais lindas. Eu sou apaixonado por estatueta. Eu só não compro muito porque eu prefiro guardar o dinheiro pra comprar quadrinho, porque estatueta é caro pra caceta. Se bem que quadrinho tá quase chegando lá também, mas tudo bem.
Eu sou da linha do Samir, eu sou obcecado por um monte de coisa. Haja dinheiro pra comprar as coisas que eu gosto. Se eu ainda começar a comprar boneco, estatueta, action figure, não tem renda que aguente, velho.
Cara, em 2014 eu fui a New York Comic Con, fui com o Joe Prado, com o Daniel HDR, com o Ivan Costa, com o Ivan Reis, com o Márcio Takara, a galera. Aí beleza, eles estavam cada um na sua mesa, né, e eu zanzando pra lá e pra cá. Aí tá, passa aí. Aí eu bati o olho, né? Inclusive no vídeo que tem do Confins do Universo, essa estatueta aparece. Uma estatueta do Space Ghost que eu quase caio duro. Eu falei, Jesus, cheguei lá e falei, quanto é esse negócio aqui? $200. Eu falei, que? Você tá louco? Falei, você é maluco? Não sei o quê. Aí eu, né, o Sidão da Moca pedindo desconto pro gringo. Nossa, e o cara, não, não sei o quê, eu vou pra aí. Eu falei, não, sem desconto não leva. Então eu também não vou te dar desconto. E beleza. Aí eu voltava, eu quero desconto. Eu HDR, vou lá comprar. Falei, vai comprar o cacete. Peraí que eu tô doutrinando o cara, calma. Bom, eu sei que no final, passou 2 dias, eu cheguei lá, a estatueta tava lá, eu tava passando, eu olhei pra ela e o cara me chamou. Ei, Brasília! Brazilian Boy! Brazilian Boy é bom, né? Aí ele pegou e falou assim, e a estátua? Eu falei, ah, não, você quer desconto? Então... Aí, vamos, quer saber? Você é simpático, vou fazer um desconto pra você. E me deu 20% de desconto. E eu falei, valeu a loucura, e ela está aqui hoje na minha casa, olha lá. Valeu a loucura de ser cara de pau. Fiquei lá pichinchando, mas consegui, olha lá.
Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu não tô louco! Eu não tô louco!
Ô Jota, tem uma loucura que você fez, você é obrigado a cometer em confidências, eu quero saber se ela estava na sua lista, que algum tempo atrás, muito antes da moda do cosplay, o senhor,
caramba,
o senhor foi a uma festa fantasia de Mulher Maravilha.
História clássica.
Uma das coisas mais ridículas que eu já vi na vida, mas eu queria que você contasse nesse momento para os nossos ouvintes.
Que lindo, elegante.
Não, e detalhe, essa foto é capaz de ainda estar no Omelete, que eu lembro que essa foto foi publicada no Omelete.
Essa foi uma festa do Omelete, que o Omelete organizou. Agora não lembro. Uma house. E era fantasia. Mas, na verdade, era uma coisa que eu já queria fazer bastante tempo, porque nós... Omelete, não. A fábrica de quadrinhos. Falei Omelete. Que você mencionou do Omelete, eu confundi. Foi uma festa organizada pela fábrica de quadrinhos. Mas nós tínhamos planos e que nos realizaram da gente fazer uma banda. E a banda ia se chamar Os Vendidos, porque... porque todo Explica mundo reclamava que os desenhistas da fábrica de quadrinhos desenhavam para fora.
É?
E eram vendidos para o mercado americano, então era, ia ser o nome da banda. E eu disse, de qualquer maneira, eu quero ser o vocalista. E eu quero... cantar fantasiado de Mulher Maravilha.
E pra você que tá ouvindo o Confins do Universo e não associou JP, faça o seguinte, pega JP Martins e coloca no Google assim, vocalista do Right Said Fred, que é uma banda dos anos 80, é a cara do JP, igualzinho.
Pois é, cara, ia ficar muito legal. Não sei, eu não canto absolutamente nada, mas eu acho que ia fazer uma boa presença de Mulher Maravilha em cima do palco. E aí eu apareci com Mulher Maravilha no show, e é terrível, é o seguinte, a fantasia era muito menor, né, muito pequena pra mim, então ficava um monte de coisa sobrando, coisa pra fora, não dava pra amarrar, a bota também toda cangalhada.
Nós vamos tentar achar essa foto pra colocar aqui no Confins do Universo, porque nossos ouvintes merecem saber, já que o JP falou que ficou coisa pra fora, não é bobagem que eu vou falar agora, tá? Mas é que o JP na foto, ele tava num shape meio Tony Ramos, sabe? Aquele, imagina a Mulher Maravilha, aquele bração peludo, aquela, e ele batendo os braceletes, meu Deus do céu. E só pra deixar a informação completa, o vocalista do Right Said Fred chama-se Richard Fairbrass. E aí, Jota, já que eu puxei esse assunto, porque eu vou contar uma loucura que eu fiz agora, também ligada à festa fantasia. Olha, agora vai. Meu Deus, só que essa foto, só se eu morrer, vocês vão saber. Mas vamos lá. Em 1989, eu tava na faculdade de jornalismo, segundo ano da faculdade de jornalismo, e é lançado o filme do Batman. E aí, a gente estudava à noite, São Bernardo do Campo, na Universidade Metodista. Eu e um amigo meu, César Guinan, que é mais alto que eu tenho quase 1,90, ele tem um pouco mais. Ele não era tão fã de quadrinhos, eu falei, pô, nós vamos do quê? falei, bom, nós vamos de Batman e Robin. Claro, eu vou ser o Batman e você vai ser o Robin. E o César é mais alto que eu. Pois bem, nós alugamos as fantasias. Era uma das coisas... Sério, a fantasia do Adam West era alto nível perto do que eu aluguei. Era um negócio bizarro. E um amigo que trabalhava no estúdio da Metodista, Norberto, foi de Coringa. E aí ele emprestou um terno do meu pai, que era roxo, com uma calça verde. Beleza, até aí, beleza. Nós vamos de Batman, Coringa e Robin, né? Só que a gente atravessou a cidade inteira, São Bernardo, e fomos pra Vila Olímpia, em São Paulo, dentro de um Gol. Eu dirigindo o Golzinho, com o Robin do lado e o Coringa atrás. Beleza. Tamo andando à noite, para uma viatura da polícia do meu lado. Sabe aquela, o cara olha pro lado, sabe aquela, o cara volta pra frente, olha e volta o olhar, fala, opa, o que que é isso? Aí na hora que ele olhou pra mim, eu levantei o polegar e fiz, dei aquele joinha pro cara, sabe? Tome! E aí, companheiro da lei, alguma coisa assim, sabe? Só dei o joinha. O policial arregalou o olho, cara, eu tive um ataque de riso. Eu falei, bom, agora nós estamos atacados mesmo, e a gente não tinha nem bebido, hein? E ainda quando a gente chegou na festa, a gente comeu, ligamos pra um amigo meu e falou, ó, quando vocês chegarem, esse amigo que a gente chegar, a gente vai botar a música do Prince. Puta, cara, acredite, o Norberto saiu correndo de Coringa pelo meio da festa e eu de Robin, de Batman e o César de Robin correndo atrás do cara. Cara, um dos maiores micos que eu paguei na vida, ainda bem que eu tava de máscara, graças a Deus. O Naranjo também tem, né, Naranjo? Agora eu vou entregar todos os podres. Você fez um cosplay do detetive do Roger Rabbit, não é isso?
É, jura que nós vamos ter que colocar isso depois online?
Ah, não foi da Jessica Rabbit?
Não, você não tá entendendo, Sérgio. Ele fez um cosplay do detetive só pra sair do lado da Jessica.
É, então, eu tirei... Deixa eu lembrar onde que foi isso, meu Deus. Porque foi toda aquela produção de colocar aquele jaquetão estilo Dick Tracy, o chapéu e tal. E a montagem da foto foi com a Jessica Rabbit, né? Foi uma montagem com ela. Todo um cenário. Ficou show, ficou linda a foto. Eu tinha, vou chutar, 15 anos. Magrinho, que era uma beleza. Não cabia mais espinha naquela cara, gente. Que beleza. Mas é uma foto legal. Assim, eu mostro lá. Aqui é nerd raiz, entendeu? Desde sempre. Com orgulho. Cara, gente, que beleza.
E ele tá com medo de que essa foto vaze porque acaba o casamento.
Quem é essa daqui? É demais.
Eu lembrei de uma loucura recente que eu fiz por quadrinhos. Vocês sabem, todo mundo que está ouvindo a gente, vocês aqui que estão debatendo comigo nesse episódio, sabe que temos um grande problema chamado espaço.
Uhum.
Chega um momento que a situação fica crítica, né? Pois é, mas aí você me fala, o que eu vou fazer? Eu vou parar de comprar quadrinhos? Obviamente não.
Não.
E o que eu fiz? Eu olhei assim na casa, no quarto, olhei pra minha cama, comprei uma cama nova, que é daquele tipo baú, só pra poder botar quadrinho no baú pra abrir mais espaço.
É o baú da felicidade, né, Samir?
Literalmente.
Pois é, eu tive que trocar de cama só pra conseguir acomodar os quadrinhos que não tinham mais lugar.
Eu acho que eu ganhei, porque... Eu fiz um cômodo de 40 metros na minha casa pra poder botar...
Ah, então, eu também tenho um cômodo pra gibis. E não dá mais.
40 metros é quase uma casa nova já.
Mas tem apelido o cômodo do JP. O mercado sabe, chama-se Pântano.
É verdade.
Ele não tá organizado, ele tá bagunçado desde 1998. Eu já acho que vai ficar pra posteridade a arrumação desse quarto.
Não, a gente vai aí te ajudar, dar uma olhada e tal.
Calma, Samir, calma. Rola um boato de gente que foi lá visitar e tá até hoje perdida. Não conseguiu sair mais de lá. Não.
Hoje em dia tem GPS no smartphone, tá beleza.
É, pra vocês terem ideia como nerd é, a mosca pica a gente desde jovem, olha a bobagem que eu fiz quando era moleque. Eu era bem, bem moleque. Nós somos quatro irmãos, a minha irmã mais nova nem tinha nascido. E a diferença... Pra minha primeira irmã, eu sou mais velho, a minha irmã com 1 ano e 3 meses, aí meu irmão 4 anos, a menos que eu. Aí, alucinado, via o desenho do Homem-Aranha na televisão. Aí, o que que eu falo pros meus irmãozinhos pequenos mesmo? Eu era bem pequeno. Que se eles não me obedecessem, eu jogaria teia nos olhos deles, que eles iam ficar cegos. E aí, pra isso, então beleza. Ah, eu quero leite, eu quero um sanduíche. Lá iam eles pegar pra mim. Isso deve ter durado uns 2 dias, alguma coisa assim. Até que a minha mãe perguntou, por que que vocês estão fazendo isso pro Sidney? Ah, porque senão ele vai jogar teia nos nossos olhos. Cara, foi até a vassoura que veio pra cima de mim. Não foi nem chinelo, foi tapão, chinelo. Outra surra que eu levei por causa dos quadrinhos. Surra, modo de dizer. Eu levei os tabéis pra largar ser besta. Aí minha mãe ainda explicou pra eles. Ele é um mentiroso, não sei o que. Eu falei, pô, mas era fantasia, era tão legal, né?
Eu tenho uma história desse gênero que acabou em surra também.
Vai.
Vocês lembram aqueles desenhos desanimados? O Thor, do Homem de Ferro, do...
Clássico.
Como não? Do Namor. Pois é. No caso do Thor, quando a gente tá sozinho em casa, ninguém está tá acompanhando com 7, 8 anos, é perigoso. Eu fucei umas caixas do meu pai e tinha a caixa de ferramenta. Nessas caixas de ferramenta tinha um belo de um martelo de borracha. Ele era uma borrachona, quadrado. Um cabo branco enorme. Eu olhei e falei, eu sou o Thor, velho. Eu peguei aquilo lá e já bati no chão. Eu fui na sala... Eu comecei a jogar ele na parede, porque ele era de borracha.
Ai.
A parede era bege clarinha. Você imagina se não começou a marcar a parede de preto. E eu brinquei pouco com aquilo lá, né? Eu acho que eu marquei metade da casa de preto. Vocês têm noção? Não, vocês não têm.
O que você levou de chinelada?
Quando a minha mãe viu aquilo preto, a parede inteira preta, aquelas marcas. Aí, de repente, eu apareço correndo com o martelo do Thor. Só que eu dei de cara com o Odin, né? Naquele momento de fúria. Foi... A casa caiu, velho.
Era ela. Aí você fez regozijai-vos. Pois é.
Eu tentei achar a ponte do arco-íris pra vazar, não deu nem tempo.
Pô, cara, agora você me falou, a Adri não, porque ela começou com 16 anos ali o super-herói. Mas vou fazer uma pergunta discreta aqui. É, algum de vocês também fazia a loucura que eu cansei de fazer de depois de comer a pizza, pegar a tampa da pizza pra fazer o escudo do Capitão América?
Não.
Nossa, eu cansei. Mas cansei de fazer isso. Pegava a tampa da pizza, desenhava e ficava jogando com meu irmão no quintal, cara. Cansei de fazer isso. Cansei de fazer. Pelo menos eu apanhei, viu, Nanjo? Porque essa aí não sujava a parede, velho.
Essa...
O máximo que podia acontecer era uma cebola voar e cair em você. Sabe?
Olha, cara, o que eu fiz, mas já mais velho aí, né? Eu, primeiros anos da faculdade, eu pegava vários trabalhos frila de ilustração, frila de tradução, pegava exclusivamente para pagar quadrinhos. Eu sabia pelos comunicados da Devir que iam lançar a graphic novel capa dura, que iam lançar uma série de coisas. A minha assinatura era enorme na Devir. Então, às vezes, eu virava a noite trampando numas coisas que eu até nem queria fazer, mas... E aí a grana era exclusivamente para comprar quadrinhos. Era um serviço único, intuito era ir lá e comprar as gringas, entendeu? Isso eu fiz durante vários anos, né? Depois você aprende que existe conta para pagar, que existe uma série de coisas que você não tava fazendo. E aí você fala, puta, quanto dinheiro foi pro ralo? Principalmente na época da hiperinflação, entendeu? Que aquele dólar maluco e você comprando revista importada e o dólar toda semana mais caro, aí chega uma hora que você fala, não dá.
Sobre isso que você tá falando, eu fiz isso com o dinheiro de outro.
Opa! Ladrão, então.
10 anos atrás, entraram em contato comigo pelo Universo HQ, oferecendo uma coleção de quadrinhos antiga. Eu todo feliz, achei que ia ganhar, mas não ganhei. O cara queria vender. Chato, né? Fazer o... E só que não dava. Era tipo, sei lá, vou chutar, vai, R$3.000, R$4.000, tava pedindo alguma coisa assim, mas tinha bastante coisa. Bastante coisa da década de 60 e 70. Muito Ebal e Cruzeiro. E... uma parte me interessou muito, vai, uma parte pequena, eu falei, nossa, mas ele queria vender só se fosse a coleção inteira. Eu falei, não posso gastar com isso, mas eu vou indicar alguém pra você. Aí o que eu fiz? Eu entrei em contato com uma comic shop, eu falei pro cara o seguinte, te interessa uma coleção assim, ó, tô a lista. Puta, interessa, estão pedindo tanto, interessa? Muito. Eu falei, ok, 10% é meu, eu te passo contato ou morre aqui o assunto. Topou, e eu peguei os 10% que eu queria, sem gastar nada. Yes, tá vendo?
Se vira nos 30, pô.
Isso é loucura, isso é inteligência.
Isso é business. Eu tô falando, tô vendo o Twitter aqui, Adri, olha só, o Lucas Ed, poderoso porco do MDM, acabou de twittar isso aqui, olha, parece que foi combinado. Aí me perguntam por que eu gasto tanto dinheiro com gibizinho e bonequinho. Porque se eu gastar tempo e dinheiro com a vida real, me mato no final da primeira semana. Juro, não vai ter antidepressivo que segure a onda. Tô falando francamente mesmo. É, tá vendo? As pessoas entendem a gente.
É, mas é isso aí mesmo.
Eu tive umas loucuras produtivas, né? Principalmente no tempo que eu trabalhei na Abril, né? Ah, eu não sei se eu da outra vez eu comentei a respeito das sessões de cartas, que eu fazia a leitura das cartas na Abril.
Conta aí, pra audiência rotativa.
Não, o que acontecia é o seguinte. Chegava a carta adoidado na Abril. E aí formava aquelas pilhas enormes, e os redatores, na hora de fazer a sessão de cartas em cima da hora, né, quase com o deadline batendo, eles pegavam o que estava no topo da pilha, e não necessariamente eram as melhores cartas. Aí eu falei, Elcio, eu posso ler essas cartas? Porra, você é maluco? Quer? Fica à vontade. Aí eu comecei a ler as cartas, e comecei a separar as cartas, e com isso eu já deixava mais ou menos esboçado as respostas, né? E eu fazia isso pelo barato de ler o que o pessoal estava escrevendo. Vendo. E com isso tinha esse subproduto que era ter cartas de mais qualidade que podiam ser usadas. Mas eu aí comecei a fazer, conferir as cartas mais legais e eu saí procurando os caras nas listas telefônicas.
Meu Deus!
As crianças não sabem o que é lista telefônica. A lista telefônica era um negócio que o super-homem rasgava, porque eram extremamente grossas, e lá tinham todos os telefones. E havia ali uma lista telefônica, era a lista de endereços. Então o que eu fazia? Como eu sabia que eram garotos que mandavam as cartas, eles não eram os donos dos telefones, mas eles tinham os endereços. Então, buscava o endereço dos caras, descobria o telefone, telefonava, ou aí que mora, não sei o quê, e assim. E aí eu começava a ficar batendo papo com esses leitores. Com o tempo, eu cheguei a ter o contato de quase 40, 50 leitores de quadrinhos. Foi uma época em que eu, então, propus pro Elcio pra gente fazer uma pequena convenção. Então, eu arranjei um canto, um lugar, um salão, e nós convidamos os leitores pra conversarem com a gente. E aí, então, foi... Na verdade, era ver se isso dava certo e a gente montava uma convenção da Marvel Abril, da Marvel DC Abril aqui no Brasil. Acabou não dando certo, mas a ideia eu mantive e com esse pessoal com quem eu me contactava por telefone, eu montei aquele grupo do Conclave que vocês mencionaram. Da conversa. E aí, então, a gente começou a se encontrar todo final de semana no Centro Cultural São Paulo, esse grupo começou a aumentar bastante, chegou muita gente, e aí nós nos encontrávamos. E foi muito bacana, porque de lá saiu bastante coisa interessante. E gente começou a trabalhar, muita gente que está hoje nos quadrinhos veio de lá. Então, foi uma loucura bem produtiva. Com esses contatos por carta, né, eu acabei conhecendo o Leandro, acabei conhecendo o Newton Sperby, depois conheci o Jorge Andolfato, o Jorge Andolfato acabou levando no Conclave o Marcelo Campos. Quer dizer, já foi isso que a gente tem hoje, essa possibilidade de conversar sobre quadrinhos e na internet, que a qualquer momento a gente pode fazer isso. Naqueles anos era muito mais difícil, mas a minha loucura era de ter contato com essa gente, falar com gente que pudesse entender essa paixão que eu tinha, entender as coisas de que eu falava. E isso me motivou a fazer a leituras de cartas, a separar as cartas, entrar em contato.
Só para situar o Leandro, que o Jota citou, o Leandro Gideon Manto, e o Newton Sperby também foi editor da Abril. E o Jorge Andolfato era tradutor.
É. O Jota, isso foi 82, 81, 83?
Eu comecei a fazer essas leituras de cartas por volta de 82. Esse grupo de leitores que a gente reuniu, acho que foi em 84, e quando foi? O Conclave é de 86.
O Conclave eu fui num deles, mas, assim, eu dei uma passada rápida, eu não conhecia ninguém, eu era mais novo que o pessoal que estava lá.
O problema do Conclave é o problema que você tem em qualquer grupo de quadrinhos hoje em dia de internet, né?
É que só tinha louco pra voltar pro
tempo. Pois é, a maior parte dos loucos são loucos mansos, ilegais. Mas se aparecem dois que são loucos de pedra, aí a coisa complica.
Somos todos malucos beleza.
Mas enquanto tem maluco beleza, tá ótimo. Mas quando chegam os caras muito irados, né, e começam os trolls, é um problemão, né? Foi o que ficou bem evidente na época em que rolava o newsgroup do UOL. Foi um barato, né? Nós descobrimos que a gente podia conversar com outros fãs do outro lado do país, em vários outros estados. E a coisa foi muito legal, até por um ano e meio, até começar a chegarem os trolls. Quando chegam os trolls, aquilo vira uma terra desolada, né? Todo mundo começa a cair fora e vai montar outros grupos.
E o nível da conversa cai muito, né?
O Adri e você, Adri, me conta uma loucura tua aí, vai, que esse papo tá muito masculino, quero ouvir uma loucura tua.
Eu acho que, assim, a minha maior loucura, cara, acaba sendo as coisas que eu acabo trazendo nas viagens. Os encadernados, os livros de anatomia, as coisas que eu compro do Will Eisner. Meu, aquele guia do Will Eisner, quadrinhos e arte sequencial, tá até aqui pertinho. Esse é o outro que eu também tenho ele em várias edições, várias capas, etc. Inclusive, para essa história do Plastic Man, conversando com a Gail, a gente conversou muito sobre o Will Wise, e ela comentou, olha, eu queria muito que tivesse um clima meio do Spirit e tal, então legal. Eu tô usando muita coisa do Eisner. O JP falando e eu me peguei vendo aqui, olhando pra minha estante, eu falei, caramba, eu tenho muita coisa repetida.
O Adri, agora você falou do Alan Davis, né? Você vai muito a convenções. Rolou alguma loucura assim de fã com algum desenhista que você adora?
Putz, agora é a hora da vergonha.
Vai! Todos nós estamos passando.
Putz, então, olha, gente, ai, acontece direto. Eu brinco, assim, que eu queria chegar, assim, nesse pessoal que eu admiro muito, sabe? Toda cara de conteúdo, toda... Eu não consigo, eu chego muito fangirl dos caras, assim. Inclusive, o Alan Davis, quando veio pra cá na CCXP, entre o grupo tava o Alan Davis e tava o Mark Farmer, né? E aí eu consegui, assim, no primeiro dia, antes de começar a convenção, ele tava ali no stand da Chiara Escuro. Aí eu cheguei, né, e... Ai, gente, eu quero conversar com ele, quero tirar uma foto, pegar autógrafo e tal. E aí o Mark Farmer, eu consegui conversar, consegui bater papo, com meu inglês, né, macarrônico, peguei autógrafo, aí chegou a hora de conhecer o Alan Davis, eu travei completamente. Saiu, eu consegui conversar, mas o básico que saiu foi, nossa, amo o seu trabalho. Super fã, uso você de referência pra tudo. E ele, muito polido, muito educado. Ah, sim, ah, que bom. E não saiu mais nada. Mais nada. Caramba,
deu uma travada mesmo.
Adriano, meio uma dúvida agora, uma pergunta. Quando você decidiu virar desenhista de quadrinhos, e você falando que gosta de super-heróis e tal, sempre deve ter tido o sonho de desenhar super-heróis também e tal. Quando você decide que isso que você ia fazer da vida, te chamaram de louca?
Olha, isso é muito... Quando eu paro pra pensar, assim, é que... Eu vou colocar o seguinte, eu tive muita... Eu não gosto da palavra sorte, mas enfim. É que eu sei que essa não é a realidade que as pessoas encontram, mas eu tive muito apoio da minha mãe. Muito, muito apoio. Assim, eu fiz uma coisa muito clichê, que é eu li uma entrevista do Roger Cruz, um pouco antes dessa convenção que eu fui na Americana, falava da profissão, como era trabalhar pra fora, etc. E o que precisava fazer pra trabalhar, como melhorar o traço. Eu recortei a entrevista e eu colei na fora do armário, sabe, lá do meu quarto em casa. Então era aquilo, eu ficava lendo e quero isso, que eu preciso. E eu conversava sobre isso com a minha mãe, e minha mãe falava, a filha, se é isso que você quer realmente trabalhar, se dedica, treina, segue as dicas que ele deu na entrevista dele e se dedica. Então, minha mãe me apoiava, assim, outras pessoas da família, pessoas, assim, do núcleo, né, que conviviam comigo, olhavam pra mim meio, não me chamavam de louca, mas ficavam aquilo, é só uma fase, sabe, aquele olhar, assim. Isso vai passar. Ainda bem que não passou.
É isso aí. Ainda bem.
É. Então, assim, eu nunca... Assim, mas quando eu tava aí já com pessoas na escola, o pessoal que estudava comigo e tal, eu lembro que eu cheguei a comentar, eu quero trabalhar com quadrinhos, eu quero desenhar todos os dias e o dia inteiro, porque eu amo desenhar. Aí eu ouvi, aí é loucura, desenhar o dia inteiro, não, isso é chato, imagina, a gente daqui e tal, não sei o quê. E eu acho que, você sabe que de quem eu ouvia mais que era uma loucura, apesar de tudo isso que eu tô falando, eu acho que eu tinha aquela vozinha dentro, que acho que todo adolescente, né, às vezes a gente tem um pouquinho aqui que é meio autossabotagem, né, e aí você fica, mas como, imagina, vai lá pra fora, como, isso é loucura, etc. Mas aí era a paixão por desenhar, ela foi mais forte do que a vozinha. A vozinha de autodepreciação.
Cara, eu vou mandar uma recente agora, cara. Faz uns 4 anos, eu estive em Barcelona com o Maurício. A gente primeiro foi a Lisboa, e aí de lá a gente foi pra Barcelona, que ia lançar o quadril do Neymar por lá, né? Beleza, quando a gente chega em Barcelona, sumiram as nossas malas. A gente ia ficar 4 dias lá, falar, beleza. Ah, amanhã, à noite chega, vai. Dia seguinte, nada. No outro, nada. No outro, nada. Pra quem, atenção, você que vai a Barcelona, procure uma gibiteria chamada, ou como dizem lá, uma comiqueria, chamada Continuará Comics, que é um paraíso, cara. É um paraíso. E eu, desesperado, porque eu não tinha mala, eu falei, eu preciso passar lá, que eu vou encher a mala de quadrinho espanhol. Bom, beleza. Arrumei uma mala velha, toda arreganhada lá, que um contato nosso arrumou pra nós. Sem brincadeira, quebrou a alça na hora de levar a mala. Aí, bom, beleza, vai despachar as malas. Ah, imagina, eu comprei, sei lá, uns 30 álbuns, mais ou menos. Eu falei, quer saber? Eu não vou despachar. De jeito nenhum. Eu não vou despachar isso aqui, porque vão perder de novo. Cara, eu levei, acho que uns 5 em cada braço, e o resto tivesse numa bagagem de mão. Aí o cara pesando, falou, ah, o senhor vai levar tudo isso na mão? Eu falei, eu vou ler no avião. É, mas o senhor vai ler tudo isso? Eu falei, vou, não, eu vou ler rápido, só pra continuar a história. As malas não chegaram, eu voltei pro Brasil sem a mala, xingando tudo, todo mundo e tal. E depois de um dia e meio, o Maurício me liga falando que a mala tinha chegado, tinha sido entregue lá no endereço da MSP e voltou pra mim com todos os pertences, felizmente, dei sorte.
Emendar uma coisinha que aconteceu na volta agora de Motor City, nesse esquema de peso, além de bonequinha, além de Harley. Então, aí eu também trouxe os encadernados que eu acabei encontrando lá, eu acabei comprando Authority, que eu gosto bastante, eu comprei, nossa, enfim, acabei comprando uma série de coisas que eu, mais uma vez, eu não precisava, mas eu queria. Então, a batata, né? Aí chega no aeroporto, na hora de despachar a mala, vai pesar, né? Aí a pessoa, aquela delicadeza que é, né, patente do americano, olhou pra mim e falou, tá muito pesado. Ou você tira alguma coisa da mala, ou você paga $100 pela taxa.
Pelo excesso.
Pelo excesso. Aí eu olhei pra ele e falei, tá, eu vou tirar então. Ele falou, então seja rapidinha, que você não precisa pegar a mala de novo. Aí imagina a beleza, eu ali ajoelhada na frente da fila ali, baixar bagagem, abrindo mala, e tira encadernado, e tira pasta de portfólio de desenho, e tira as coisas. Opa, tá bom, 4 quilos a menos, agora dá. Aí fechou, pesou. Ah, tá, agora dá pra despachar. Só que aí ficou eu, a pasta de portfólio, os encadernados, tudo na mão, no meio do aeroporto.
É o jeito, é a nossa vida.
Não, não existe coisa mais desajeitada do que pasta de portfólio.
Não tem.
Em avião, e carregando de um lado pro outro, já rasguei duas. Foi terrível. E aí você fica carregando aquela pasta aberta, um monte de arte espalhada. Eu fiz isso, foi na época em que nós fomos pela primeira vez, eu, Elcio, Dorival, pra San Diego, e depois mais tarde, levando o portfólio do pessoal da fábrica de quadrinhos também para San Diego. Nas duas vezes a pasta de portfólio foi embora, né?
Ah. Ô, Jota, só para contextualizar para a galera que talvez mais nova não saiba, a fábrica de quadrinhos que o JP cita aqui, mencionou mais uma vez, é o embrião do que viria a ser a Quanta Academia. Exato, de Artes hoje. É que no começo era o JP, o Marcelo Campos, Otávio Cariello, Roger Cruz e Rogério Vilela. Depois o resto é uma história que está sendo construída.
E o Eduardo Schau também, não? Ou depois?
O Eduardo Schau, ele participava. Tá? Não, ele não era um dos meus fundadores, mas ele participava bastante, né? Sim. Ele era muito amigo do Rogério Vilela e estava o tempo todo, e ele deu muitas aulas também na fábrica de quadrinhos enquanto eu estava presente. Depois eles seguiram o rumo deles, eu continuei com a Via Letra, e eu acho que o Schau participou bastante. Depois, quando a fábrica de quadrinhos se dividiu, virou Quanto e fábrica de quadrinhos, ele continuou trabalhando com o
Vilela. O Vilela na fábrica.
É isso aí. Ô Jota, você tem alguma loucura nos teus contatos com artistas? Além de ter tirado uma foto com o Grant Morrison pra ver quem tinha careca mais brilhante, não?
É.
Porque ele mandou essa foto pra nós, só pra... Ninguém vai ouvir, né? Mas tudo bem.
Não, não tenho muita, não. Eu fico... Isso que ele falou a respeito de gaguejar bastante, não ter o que falar, isso é também direto, né? Todas as vezes que eu vou encontrar um dos meus ídolos, eu apenas fico olhando e só falta eu baixar a cabeça e dizer I'm not worthy, I'm not worthy. Mas já aceito isso como básico, né? E eu tentei falar algumas coisas nos 3 ou 4 primeiros que eu encontrei nas minhas primeiras viagens para San Diego. Depois eu desisti, eu sabia mesmo que era um babão, e quando chegava perto dele só pedia para fazer um autógrafo e tirava uma foto, não tinha
muito. Cara, e é curioso imaginar, porque o JP não é tímido, ele é um cara super articulado. Imaginar o JP assim é... Mas acho que tem muita relação do fã com o ídolo mesmo, acho que isso rola mesmo, você dá uma travada.
Eu acho que assim, a gente tem tanta coisa pra dizer pra esses caras, que vem tudo de uma vez, com uma churrada. Exato. A gente trava. Eu digo isso porque teve uma vez que o Jerry Robinson, né, o criador do Coringa, veio pro Brasil.
Quase morreu aqui, né?
É. 2001.
É, foi o começo do Universo HQ, isso tá contado no episódio que a gente faz sobre os bastidores do Universo HQ.
E aí, o que que aconteceu? O Moya tava com ele, mas ele ia ficar mais 1 ou 2 dias, e o Moya não ia poder ficar com ele num domingo, né? Aí eu falei, não tem cabimento o sujeito vir para São Paulo e ficar só na labuta, né? Porque ele tinha aquele sindicato, o Cartoon Arts, e ele veio fazer esse trabalho, divulgar os desenhistas dele, ver os desenhistas brasileiros, ele passou trabalhando. E aí, há pouco, o final de semana que ele tinha para fazer alguma coisa de lazer, o Moya não ia poder acompanhá-lo. Aí eu falei, deixa que eu sessionei o cara. E aí eu fiquei com o Jerry o dia inteiro. E aí, então, eu pude falar um monte de coisa, pude perguntar, pude dizer, porque é como se você conseguisse, depois de um determinado tempo, filtrar as ideias, botar em ordem, sim, aquela enxurrada de coisas que vem na tua cabeça, né?
O Moya que o Jota cita é Álvaro Moya, um jornalista que nos deixou no ano passado, um pioneiro da divulgação dos quadrinhos no Brasil.
Vai me dizer que ninguém nunca comprou quadrinhos sem ter dinheiro, não podia comprar e acabou comprando mesmo assim.
Essa semana?
Não é comprar, pô, revista nova que tá na banca, não. É comprar aquele pacotão lá.
Eu faço isso até hoje, eu tenho que esconder da minha mulher, né?
Agora o Laranja vai falar.
Ah, mas já acontece essa história.
Já, vai.
JP, você sabe, né? Da técnica do posicionamento. Ficou famosa aqui, muita gente até hoje.
Ouve o podcast, mania de colecionar. O Naranjo, meu, vai, Naranjo, dá uma palhinha pra quem não ouviu, vai.
Vou recontar. Técnica do posicionamento é o seguinte: você tem muito quadrinho e todo mundo te olha como se fosse o tal louco, né? Inclusive a família. E falam pra você: você não vai comprar mais. Porque você não lê, não lê. Você vai comprar pra quê? Você não lê. Você vai comprar? Você não vai comprar. Não dá tempo. É, não dá mesmo. Mas aí tem o problema, porque você vai comprar. E às vezes você vai num evento, alguma coisa, você volta com muito. Mas como funciona na prática? Se você tem seu pântano, né? Ou se eu tenho aqui um canto cheio de coisa, a partir do momento que você jogou em cima, acabou, velho. Ninguém mais sabe se veio ou se não veio. Então qual que é a técnica? Eu moro em apartamento. Então eu coloco na porta. Abro a porta bem devagar. Se tiver gente na sala, eu entro como se não tivesse nada e tranco a porta. Paciência. Se não tiver ninguém, eu vejo onde estão, entro correndo, jogo na pilha, volto correndo e faço que tô entrando ali, entendeu? Acabou, velho. Já era.
E a prova, Jota e Adri, que a mulher dele não ouve o Confis Universo é essa. Porque é a segunda vez que ele conta essa história. Os nossos ouvintes adoram. Aliás, já vou lançar agora aqui, Naranjo, a semente para os nossos ouvintes comentarem conosco. O que vocês acham da gente lançar uma camiseta do Confis Universo escrito técnica do posicionamento? Hã? Olha aí, hein?
Eu chamaria técnica do posicionamento ou a técnica da bagunça, né? Porque é a bagunça que tá escondendo as suas compras também.
É a bagunça, né, que salva.
E aí o Naranjo também, além disso, aí tem que esconder a fatura do cartão de crédito, né? Que é aquele lance também do mês sem dinheiro, não pode gastar quadrinho, parcela e não sei quantas vezes, esconde a fatura.
Não gasto nada disso em cartão de crédito, senão dá uma bandeira desgraçada. A minha situação é tão ridícula que às vezes eu passo, tô passeando com ela, eu passo em frente da banca, o jornaleiro veio, ui, como vai? Não sei o que, para me dizer o que tinha acabado de sair, eu faço de conta que não conheço.
me confundiu com alguém, né, Jota?
Agora, essa técnica tem um risco que já aconteceu comigo, é meio aquela coisa do Murphy, Lady Murphy. É você querer fazer muito rápido, pilha cai. Quando uma pilha cai, a chance do capa dura cair de bico no chão é de 99,3%. E aí, acaba o seu dia, porque você vai olhar pra aquela capa dura torta e ela não vai sair mais do seu cérebro, nunca mais, né? Porque você acabou de pagar aquilo lá.
Ou tá parcelado no cartão.
Isso, é. Tem seus reveses. Há de se tomar cuidado.
Eu falei assim, que situação difícil.
Esse é um outro problema, porque já aconteceu comigo, é uma loucura também. A edição de capa dura cai, alguma coisa acontece, amassa, eu tenho que comprar outra edição. Eu não fico com a capa amassada.
Deixa eu responder do Samir, que é o seguinte. O que eu fazia muito quando eu era moleque era o seguinte, essa busca aí pelo quadrinho importado, pelos sebos, essas jornadas que eu fazia, às vezes a pé, de ônibus, chegava uma hora que acabava o dinheiro. Você tinha o dinheiro ou da revista ou do ônibus. E tinha que calcular quantos quilômetros tinha pra eu voltar pra casa, se dava pra comprar a revista ou não. Então, assim, se você tinha ali na sua frente, entendeu? Uma edição, por exemplo, sei lá, do Barry Windsor Smith pra comprar ou andar 6 km a pé pra ir pra casa.
Você?
Ia ser 6 km pra ir a pé pra casa, né?
Sem dúvida.
Exatamente, aconteceu muitas vezes.
Vou de novo perguntar pra vocês. Alguma vez um de vocês sonhou que tava num paraíso, assim, ligado a quadrinhos, e aí você fala, não posso acordar. Comigo aconteceu. Eu era dono, acho que, da maior coleção de quadrinho e boneco que eu vi na vida, cara. E eu falava, gente do céu, mas eu tinha tudo, cara. Eu tinha tudo. Eu olhava e falei, meu Deus do céu. Aí, quando eu... Sabe aquele negócio, você acorda e fala assim, ah, caralho, não. O que que eu tô fazendo aqui, velho? Como assim era sonho?
Eu vou me confessar, Cidão. Pai. Eu já tive esse sonho também.
É nóis. Obrigado, Adri.
Eu já tive esse sonho. Meu, eu lembro... meu Deus. Eu lembro em detalhes, assim, porque meu estúdio é pequenininho, sabe? Então, o meu sonho é ter um estúdio grande e que eu abra a janela do meu estúdio que eu não veja a minha garagem. Mas que eu veja a luz, céu azul e afim. Então, eu sonhava que eu tava num estúdio enorme e que tinha, assim, prateleiras e mais prateleiras com todas as estátuas da Sideshow que eu sonhava e, sabe, todos aqueles encadernados de lombada bonitinha, combinados e organizados, assim, sabe? E aí eu acordei.
Essa é a parte ruim.
Olha, sonho assim eu não tive, mas já tive o inverso, já tive pesadelo que as traças estavam comendo as revistas. Então...
Gente do céu!
Então você vê o nível de neurose da pessoa. Não,
eu vivi esse pesadelo com cupim. Isso não foi sonho, não foi pesadelo, isso aconteceu. Minha coleção tá bagunçada desde essa época, porque eu fui montando a coleção de maneira vegetativa, ela foi crescendo organizadinha. Um dia eu apareço no quarto onde tinha meus gibis e vi aquelas manchas de cupim de terra, eu acho que perdi uns 50 quadrinhos. Imediatamente tirei tudo de lá, comecei a reformar a sala para deixar protegida, tive que descupinizar a casa, que é um problema aqui em São Paulo, esses cupim de terra tendo tudo. Os gibis ficaram 2 meses rolando de um canto para o outro da casa. Quando eu terminei de fazer um novo quarto especial protegido contra cupins e contra insolações e criptonitas e coisa e tal, eu botei os gibis lá dentro e nunca mais consegui arrumar. E aí ele virou o pântano.
Olha isso.
Ai, meu Deus.
É, lembrei de uma loucurinha aqui, que eu acho que eu já contei em algum programa, que uma vez eu não sei, acho que contei naquele episódio do Colecionadores, Nara, que eu tinha separado um monte de revistas, falei, na nossa briga por espaço eterna, né, eu separei o Sandman Caçadores de Sonhos. A Conrad, na primeira versão, lançou com uma capa que era uma capa cartonada mais durinha, que é exatamente o mesmo modelo que saiu pedaço de madeira e aço na França que acabou de sair aqui. Eu falei, bom, aí a Conrad lançou em capa dura. Falei, eu vou me livrar desse capa mais cartonadinha, porque é verme, né? Fiquei com a edição de capa dura. Aí deixei tudo empilhado na mesa da cozinha. Falei, eu vou botar pra vender, vou dar, sei lá, vou doar. Era bem a edição de cima. Eu falei, pô, essa edição é tão bacana, faz tanto tempo que eu não folheio, na hora que eu abri, cara, era autografada pelo Neil Gaiman com desenho, cara. Escrito para o Sidney, escrito em português. Bons sonhos, cara. Eu falei, puta que pariu, ia dar isso autografada, velho. Aí eu falei, não, vai, seria obrigado a mais uma vez ficar com mais de um exemplar. Quase que eu cometo uma loucura por absoluto esquecimento, né? Meu Deus do céu.
Agora, uma das primeiras loucuras que eu comecei a fazer na minha vida de colecionador de quadrinhos foi começar a faltar aula para ler quadrinhos.
Que beleza.
Que bom exemplo.
Pois é, eu não sigo esse exemplo, pessoal. É, não é o melhor exemplo, mas aconteceu, né? Eu tenho que ser sincero com vocês. O que acontece? É, hoje em dia você pode ler na internet, você pode comprar digital, já ler na hora, revista e tudo isso. Quando você... Naquela época, você chega na banca, chegou uma revista nova, você compra naquele momento e você quer ver, quer folhear, quer saber exatamente do que se trata. E uma vez no intervalo de aula, eu pego uma revista e boto lá no meio do caderno, do livro e tal... Começa a folhear e quase fui pego, quase deu uma merda danada. Na segunda vez eu não arrisquei, eu faltei a aula pra ler o quadrinho, entendeu? Então eu falei, a revista chegou na banca, eu queria muito ler, eu falei, puta, tenho aula agora. Quer saber? Vai ficar pra amanhã a aula, o quadrinho eu vou ler agora. E foi isso que aconteceu.
Já faltei as aulas pra traduzir quadrinhos. Já é um passo a mais.
Aí é responsabilidade profissional.
Pelo menos alguma coisa, né?
Teve uma outra loucura também, porque tem aquele ditado, né? Trabalhe com o que você gosta e você nunca trabalhará na vida. Não chega a ser 100% verdade, mas beleza. Como eu gosto muito de quadrinhos, sempre quis trabalhar com isso também. O site, o Universo HQ foi isso e tal. O que acontece? Chegou um momento que eu falei, não, vou vender quadrinhos também. Vou abrir uma loja. Não era uma loja aberta física, mas era pela internet. Comecei a receber materiais, lançamentos de Panini, de outras editoras e tal, vendia pela internet e tal, só que eu tinha uma coleção grande com alguns materiais legais e tinha que fazer números na loja.
Ah, não.
E o que aconteceu? Em prol do meu grande projeto, eu tive que botar algumas coisas da minha coleção pra vender, o que eu me arrependo amargamente. Acabou vendendo e hoje em dia eu tenho que correr atrás do que eu vendi pra comprar de volta, entendeu? É assim que funciona.
Por isso que não dá pra falar que você, com seus quarentinha, tá mais sábio, porque...
É verdade.
Exatamente, estou mais sábio, porque hoje em dia eu não faria isso. Só, a gente aprende com os erros. Não recomendo, pessoal, não vendo sua coleção, é muito triste.
Olha, a minha de formatinho já foi inteira também, vou te falar que cada vez que eu lembro, meu Deus do céu.
Justo formatinho, cara?
É, eu sabia que era isso.
Porque quando você vende uma coleção, por exemplo, você vai falar assim, ah, mas hoje em dia aquela mesma história saiu no encadernado em capa dura, formato original, bonitona.
E sem cortes.
Formatinho não é uma coisa que se joga fora, é portátil, tá? Tem as historinhas e o texto é mais enxutinho.
É verdade. Mas eu vou além disso, não é esse o caso. É que quando você tá com aquela revista formatinho, ou o que seja, mais antiga, que não é a versão mais luxuosa, mais bonita, mas aquilo te traz memórias daquela época, né? Você tem uma relação ali de carinho com aquele produto, com aquela revista. Você lembra de onde você comprou, os amigos que você tava? É diferente. Então, por isso também que me arrependo.
Dessas loucuras, a única foi que, tipo a do Samir, foi ter que me separar da coleção pra vir morar na Europa, né? Então, eu tenho uma coleção no Brasil e uma coleção na Europa. Então, dói no coração saber que as coisas estão encaixotadas lá, guardadas, mas fazer o quê, né?
Aqui, você pode guardar aqui em casa, não tem problema, não.
Ainda mais que tá faltando coisa na sua coleção, né?
Impressionante a benevolência dos amigos nessa coisa. É realmente um negócio bonito.
Tocante.
Ele quer ser herdeiro, viu, Sidão?
Por falar em benevolência, eu vou cobrar de vocês a arrumação do pântano, porque tá todo mundo disponível.
Olha, JP, você toma cuidado, porque eu lembrei do negócio agora que você falou. Teve uma vez que eu fui ser jurado num festival de humor em Foz do Iguaçu. E aí descobrimos que tem um grande colecionador lá, que tem um acervo gigante e tal. Jota, era inacreditável. O cara tinha as coisas do Lobinho, Globo Juvenil, tudo impressionante. Aí acho que ele olhou pra... Ah, já uma galera de quadrinho gosta de quadrinho. Malandro, nós entramos com guarda. Os caras vigiavam a gente, eu falei, gente do céu, você olhava pra trás, o cara tava na tua nuca. Aí ele explicou, não, é que já aconteceu, infelizmente, de sumirem revistas. Eu falei, tá achando a gente com cara de ladrão mesmo, né, velho? Não tem jeito. Eu falei, então, cuidado com o pântano, toma cuidado com o pântano, não tem jeito, né? Eu lembrei de uma agora, Jota, de... Na época era a revista Debal, que era aquele formato americano mais bacaninha e tal, não sei o quê. E briga de irmão aprontar, e a minha mãe não enrolava a revista e catapimba com a revista enrolada, e eu não sabia... Eu falava, mãe, pelo amor de Deus, aí apanhava com a revista. Ai.
Não, mas falar nisso, em danificar gibi, eu acho que todo mundo já passou por isso. E aquele sujeito que pega o teu gibi maravilhoso e aí ele inverte o ângulo dele, vira completamente.
Não.
Nossa, já... E quando vinha tio meu, falava, eu li isso aqui. Ele dobrava o gibi inteiro e começava a folhear e eu morria do lado dele, mas não podia ficar bravo.
Pega o encadernado e quebra a espinha. Assim, né? Pra abrir bem a página. É.
Ou pior, né? Ou então ele pega. Ah, não, eu vou ler depois e dobra a página.
Ó, contar uma do Sidney, então.
Oh.
Lá vai. Nós fizemos um trampo, mais ou menos um, na Mundo Estranho, que você cedeu as suas revistas pra ilustrar um negócio. Nossa. E o pessoal destruiu as suas revistas. Pra escanear.
O Asilo Arcan original, cara. E aí, na hora que páginas caíam, aí o editor, na época, falava assim, mas como? Eu me olhava com aquela cara, você é louco? Por que você tá tão bravo? Porra, por que eu tô tão bravo? Mas tudo bem, né?
Ah, essa aqui eu vou ter que dar o nome ao boi, que é gordo. Paulo Gustavo. Ele me pede.
É um jornalista que foi editor da Sci-Fi News durante muitos anos.
Ele tinha que fazer alguma coisa, um programa de televisão ou alguma revista, sei lá o quê. E ele me pediu material para ilustrar. Eu entreguei para ele uma daquelas coleções Treasure, da DC Comics, que era um dos primeiros... Era um facsímile do Detective Comics. Vocês chegaram a ver essas edições? Eu tenho várias.
O DC Treasure, que era similar ao que a Marvel fez depois, que era o Milestones.
E aí, bom, eu entreguei para ele, cara, o fotógrafo, para poder fotografar melhor as imagens, ele mandou estilete em todas as páginas. Ah, caramba.
Nossa. Não, bicho, na boa. Isso daí ia dar polícia no meu caso.
Não,
cara. Ia dar polícia. Não, é que você é um homem calmo. Eu ia dar polícia. Não tem jeito. Pelo amor de Deus.
Teve uma vez que a história é interessante, que eu fui conhecer a coleção do senhor Geraldo Cachola. O pessoal sabe, aqui em São Paulo ele é conhecido por ter uma coleção absurda de quadrinhos. E...
Talvez seja a maior coleção de São Paulo e talvez do Brasil.
Pois é, e ele tem mais de um exemplar da maioria dos títulos. Apesar que ele vende esses quadrinhos, né? E eu fui, tem um bom tempo que eu fui lá. Pra quem mora em São Paulo, eu moro do outro lado da cidade, literalmente. Mas fui até lá, ele foi muito simpático, ele mostrou a coleção, ele explicou. Ele falou, olha, não é você que é o problema, mas eu sei que colecionador é tudo louco. Não deixo nenhum ficar sozinho na minha coleção. Então eu circulei vendo toda a coleção, achei demais, muita coisa bacana. Mas, para a época, o preço era inviável, não dava a comprar. Eu comprei um título só, que era uma revista do Satanésio, que teve 4 números, num publicitário, Rui Perotti. Saiu na Crase, depois teve título próprio, e eu não achava o número 1 em lugar nenhum, nenhum, nenhum. E ele me vendeu por R$50. Hoje isso seria uns R$200, transformando, basicamente. Então assim, foi o único que eu comprei, completei uma coleção que eu não conseguia completar. Não vou dizer que foi uma loucura, mas foi uma experiência interessante.
E até pra gente encerrar falando que não é tão loucura assim o cara tomar cuidado com a coleção dele. Em 2013 teve um assalto aqui em São Paulo. 3 caras levaram vários gibis raros do Tom Zé, que é um colecionador bastante conhecido aqui na capital paulista. E foi um golpe mesmo, dado que, pelo que eu sei, os gibis nunca foram recuperados.
Eu não sei se aconteceu, mas eu sei que foi recomendado, porque foram no que é raro, coisa que eu nunca vi os originais, sabe?
Eu tô lendo aqui a matéria do Estadão na época, ele diz que foram direto nos mais valiosos. Quem roubou certamente já esteve no meu acervo. Não tem pra quem vender. Deve ter sido encomendado por um colecionador.
Esse é o modus operandi do roubo de arte, né?
Exatamente.
Lobinho, Gazetinha, Gibi Mensal, aqueles títulos, o Guri, coisa que eu nunca vi original, só facsímile. Isso sim que é um raro, raro, na acepção da palavra, né? Nem perto do que a gente costuma colecionar.
Eu tenho alguns exemplares do Tico Tico original. Ei, eu tenho, você não tem.
Toma cuidado, não conta essas coisas.
Cuidado.
Tá perdido no pântano, não esquenta não.
Ninguém vai achar mesmo.
Quando eu falo isso, eu sou louco. Eu não tô louco. Eu não tô louco.
Bom, pessoal, o papo tá espetacular, maravilhoso, uma loucura, eu diria, literalmente. Mas antes da gente encerrar, tem aquele momento que os nossos ouvintes mais gostam, que são as indicações e leituras. E hoje só vai valer quadrinho que tem a ver com loucura. Então, Adriana Mello começa.
Opa, pra já. E aí agora eu vou aproveitar, até porque o tema, né, tem tudo a ver, eu vou fazer um jabá. O meu personagem é o Homem Borracha. É essa minissérie que eu tô fazendo com a Gale, que inclusive primeiro, né, a primeira edição saiu na quarta-feira, e se eu não me engano, já tá ali disponível no Comixology também, pra quem quiser conferir. E, nossa, assim, tô adorando a linha que a Gale tá tomando como personagem. Então, tem um pouco da loucura do personagem, tem, mas não fica só na piada, não fica só, sabe, na gag visual, tem isso também, mas a Gale acabou colocando um lado um pouquinho mais dark e tal. E te falo que a primeira edição mesmo, quem quiser conferir, tem isso aí, tem desde o Will O'Brien apanhando feio nas primeiras páginas, até, por exemplo, ele tá querendo impressionar uma garota, e ele, conversando com ela, ele mostra que ele pode criar um six-pack, e por que não um 12-pack em 2 segundos. Então ele mostra ali.
Muito legal.
E afim. E, digamos, só para manter na linha de loucura, vamos dizer que tem aí ele virando um dragão de mais ou menos 15 metros de altura.
Diria que ela se divertiu desenhando.
Muito. Então, no tema loucura, cara, Homem Borracha. E no que eu tô fazendo aqui, cada página tem uma coisa completamente absurda pra desenhar.
Tomara que não demore muito pra chegar aqui também, né?
Eu ia falar, coloca aqui o Panini. Vamos lançar esse encadernado logo, quando assim que fechar o arco, vamos caprichar naquele encadernado aqui, pra gente também conhecer esse material o mais rápido possível. JP Martins.
Um momentinho, porque eu tô terminando de comprar o Plastic Man aqui no Comixology.
Yay!
E aí eu já fiz uma indicação. Muito legal. Olha, $3.99, muito bem gastos.
Obrigada, JP.
Então aproveita e indica o teu quadrinho agora. Vai lá, JP.
Bom, a minha indicação é quase óbvia. Louco Amor, do Paul Dini e do Bruce Timm.
Um baita gibi, quadrinho.
Um quadrinho sensacional, né? Que a protagonista é a Arlequina. Foi a melhor história, a única premiada pelo Eisner em 1994. Então, é uma bela recomendação aqui. Eu acho bacana porque a versão de loucura que tem aqui é uma versão de loucura muito passional. E é o que nós falamos ao longo de todo esse cast, né? Dessa paixão meio maluca que a gente tem pelos quadrinhos, dessa loucura meio passional.
É o JP consolado. Foi o psiquiatra que falou agora ou foi o fã, JP?
Foi o fã. Eu me permiti usar termos que eu jamais usaria em meu consultório na academia.
Olha aí. E essa edição voltou a ser publicada recentemente no Brasil, né, Samir?
Sim, saiu ano passado pela Panini. Deve estar disponível aí fácil pro pessoal encontrar.
Sim, numa edição em capa dura bem bacana. Então aproveita, Samir. Emenda aí.
No Brasil, quando se fala de loucura e quadrinhos, não pode deixar de mencionar o Louco, personagem do Maurício de Souza. Então, minha indicação é Louco Fuga, gráfica MSP, escrita e desenhada pelo Rogério Coelho, que foi publicada em 2015. Se você ainda não leu, recomendo. É uma história muito legal do personagem e o mundo da Turma da Mônica que o Rogério homenageou.
Bom,
o
editor agradece, Samir. Eu suspeito pra dizer, mas acho realmente uma graphic MSP linda. O desenho do Rogério é exuberante. Inclusive, foi indicado a concorrer ao Jabuti de Ilustração no ano do lançamento, que foi 2015. Muita gente pergunta, porque tá esgotado. A Panini já deve estar providenciando a reimpressão e em breve Louco Fuga estará disponível no mercado novamente. Sérgio Codespot.
A gente que gosta de super-herói, a gente tá cansado de ver aqueles vilões que são cientistas loucos e tal, ou personagens com múltiplas personalidades, né? Então eu vou ficar com as múltiplas personalidades e vou indicar Legião dos Novos Mutantes, ilustrado pelo Bill Sienkiewicz, escrito pelo Chris Claremont, que é um encadernado que está saindo no Brasil agora. É um encadernado da Panini e reúne as histórias originais que introduziram o personagem a partir do New Mutants número 26.
Marcelo Naranjo.
Se é pra falar de loucura, não dá pra não mencionar o Asilo Arkham, aquela famosa graphic novel do Grant Morrison com arte do Dave McKean, lançado em 1990. E acredito que é fácil encontrar a edição da Panini ainda por aí. Título que marcou a época, levando o Cavaleiro das Trevas numa jornada maluca, sendo julgado lá pelo pessoal, gente boa que tá trancafiado dentro do Arca. Mas aí no fim, mais maluco é ele mesmo.
Que na época, o Jota deve lembrar bem dessa história, uma polêmica gigante, porque o Coringa apalpa a bunda dele e fala bundinha de ferro, né? Alguma coisa assim.
Nossa. Cozinho duro.
É, cozinho duro. Bom, então eu vou fechar com duas indicações. Primeira, ligando no personagem da Adri, que saiu o ano passado, depois de bastante tempo de espera, saiu no Brasil O Homem Borracha, do Kyle Baker. Saiu na coleção da Eagle Moss. É uma caçada muito louca. Eu confesso que eu sempre ouvi muito falar desse material. Não pirei o cabeção nessa história, mas realmente é uma abordagem bem diferente do personagem. O Kyle Baker tem uma pegada muito desenho animado, né? É meio bem cartoon mesmo. E é um material que vale a pena conhecer. E a outra indicação é Cavaleiro da Lua número 1, que saiu aqui no Brasil em 2015 pela Panini. Por que eu escolhi o número 1? Que é a fase escrita pelo Warren Ellis e desenhada pelo Declan Shalvey. Eu achei esse encadernado que compila 6 histórias maravilhoso. É uma fase espetacular do personagem. E o Cavaleiro da Lua, ele é completamente pinel, né? Ele é doidinho de pedra, mas ele tem personalidade múltipla, né? Tem hora que ele surta, tem hora que ele enxerga coisas onde não existem. E é um personagem que vale muito a pena ser mais aprofundado quando o assunto é loucura. Samir Naniato, quem quiser encontrar o Confins Universo na grande rede, como é que faz?
Vamos lembrar e repassar todos os canais de contatos do site e do podcast. Então, para você ouvir todos os episódios de Confins do Universo, é só acessar podcast.universohq.com. Todos os agora 52 episódios estão lá listados. Você pode também assinar o nosso feed. Também estamos lá no iTunes, é só buscar por Confins do Universo. Lá também assine o feed deles, deixe sua avaliação sobre o podcast, deixe o seu comentário, isso ajuda a gente a divulgar o podcast e as pessoas saberem o que vão encontrar quando baixar nossos episódios, incentivar as pessoas a baixarem, né? Muito importante pra gente. Se você quiser mandar uma mensagem em texto, escreva para podcast@universohq.com. Ou se preferir mandar um áudio com a sua voz, se apresentando e com sua dúvida ou comentário, envie para o WhatsApp DDD 11 94 583 5989.
Repita!
DDD 11 94 583 5989. 89. O Confins do Universo, que é um podcast do site Universo HQ, que já existe há 18 anos. Conheça o site também, www.universohq.com. Estamos nas redes sociais. É só buscar por Universo HQ no Twitter, no Facebook e no Instagram. E lembrando sempre também, como já falamos no começo do episódio, temos um projeto lá, uma campanha de financiamento recorrente no Catarse. Para você conhecer o projeto, apoiar, divulgar, é só acessar catarse.me/universohq.
Ô Sam, então aproveitando que você deu os contatos do site, o episódio anterior do Superman, que a galera adorou nas redes sociais, ficamos mais uma vez entre os podcasts mais baixados do Brasil. Muito obrigado a todo mundo que prestigiou nosso trabalho. Então eu quero saber, Samir, temos mensagens de e-mail ou de WhatsApp?
Temos. Eu também queria agradecer ao pessoal, porque a gente recebeu muitas mensagens sobre o episódio dos 80 anos do Superman, muitas pessoas elogiando, comentando. Então obrigado por essa resposta e vamos para as mensagens desse episódio.
Isso, mas antes dela, Samir, também agradecer porque muita gente adorou o episódio 50, que era justamente a participação dos ouvintes.
Foi um especial com os ouvintes.
Tem gente perguntando se vai ter mais. Eu falei, eu sempre prefiro quando é mais de conteúdo, mas a gente pode pensar no caso. Vamos lá, Samir.
Parabéns aí para a equipe do Confins do Universo pelos 50 edições aí que estão chegando, correto? Do seu podcast. E eu queria contar meu momento com vocês. Eu havia baixado o podcast do Thanos, mas não ouvi, sabia que ia ter spoiler. Fui pro cinema assistir A Guerra Infinita, e na volta, no carro, ouvi o programa. Seria mais ou menos o equivalente a você assistir o jogo e depois assistir o Mesa Redonda. E foi muito bom. Valeu aí, parabéns para vocês aí, força aí no trabalho. Abraço, Dalton, engenheiro, 43 anos, atualmente morador de Jundiaí. Abraço.
Ô, Dalton, muito obrigado pela tua mensagem, fico feliz. A gente fica muito contente que você tenha curtido o episódio do Guerra Infinita, que também foi muito baixado e muito comentado, né, Samir? É um barato essa comparação da mesa redonda, só que como eu também adoro futebol, deixa eu deixar claro, né, Samir? Nós fazemos aquela mesa redonda com os caras que entendem, né? Não só com aqueles caras que ficam falando bobagem, hein?
Tem mesa redonda de futebol que tá uma coisa, porque eu também adoro futebol, e às vezes é difícil, mas eu também curto muito ver mesa redonda na televisão.
Eu também.
E eu achei que a comparação dele foi bem pertinente, porque esse é o objetivo mesmo, né, depois.
É isso aí.
A pessoa vê o filme, depois ouve o Confins e vê a discussão sobre a história, o longa-metragem, trocando ideias. Eu acho que é um bom complemento pra experiência do cinema. É bem legal isso.
É isso aí. Próxima mensagem, Samir.
Vamos lá, mais um WhatsApp.
E aí, galera do Confins do Universo, aqui é o César Gaglione falando diretamente do Nerd Bunker. Queria parabenizar vocês aí pelo episódio de Superman. Foi muito legal rever toda essa trajetória do personagem, saber um pouco mais da história dele aqui no Brasil. Eu queria falar de uma HQ que acabou não sendo mencionada no episódio, mas que eu gosto bastante, que acho que os fãs do Homem de Aço deveriam ler, que é Paz na Terra, do Alex Ross. É uma história muito bonita e acho que foi a primeira vez que eu senti ali uma conexão emocional mais forte com o Superman falando essa história. Grande abraço aí pra todo mundo e continue o trabalho sensacional de vocês.
Ô César, obrigado. O César, sempre encontro ele em cabine, em coletivas e tal. Ele realmente é muito nosso ouvinte. Obrigado por acompanhar. Boa lembrança do Paz na Terra. Muita gente acha que não é HQ, que é um livro ilustrado. Não discordo, eu acho que é HQ sim. É só o formato de leitura, ele não tem balões, é só texto meio no recordatório. Mas é foi uma bela lembrança sim. E aproveito e deixo um abraço pro César, pro meu amigo Pedro Duarte, editor do Nerd Bunker, pro Azaghal e pro Alexandre também.
Belíssima lembrança. Como é que foi nos escapar do episódio falar de Paz na Terra? É uma história escrita pelo Paul Dini e desenhada pelo Alex Ross, comemorando os 60 anos do Superman. Depois a mesma dupla faria graphic novels com Batman, Mulher Maravilha, Shazam, também nesse esquema de comemoração dos 60 anos de cada um desses personagens. É uma história que eu gosto muito também e deixo a recomendação, leiam Paz na Terra, é muito boa.
Próxima mensagem, Samir.
Agora nós temos um e-mail do Wilson Pereira Júnior, 50 anos, que mora em Curitiba. Olá, pessoal do Universo HQ. Como milhares de outros, quero agradecer pelos artigos, podcasts e por toda a informação que vocês nos proporcionam, sempre de forma mais divertida possível. Minha pergunta não tem relação com nenhum podcast nem artigo do Universo HQ. Aliás, nunca li nem ouvi nada a respeito em lugar nenhum, mas acho que cada leitor de HQs tem sua opinião sobre o assunto. Qual a velocidade de leitura de cada leitor? Já ouvi o Sidney dizer que lê milhares de páginas por mês, nem sei quantas. Quanto a mim, quando se trata de um desenhista mais ofuscado como Esteban Maroto, às vezes demoro até uma hora para ler 10 páginas e me perco olhando as linhas e todos os detalhes do desenho. Acho que numa leitura rápida perde-se muito da arte. Qual a opinião de cada um sobre o assunto? Abraço.
Oi, Wilson, tudo bem? Obrigado pela mensagem primeiro. Na verdade, antes de eu ter o problema no meu olho esquerdo que eu fiz a cirurgia, a minha média era entre 8 e 10 mil páginas de quadrinhos por mês. Eu leio realmente muito. Não é porque eu leio muito que eu deixo de apreciar a arte. Talvez os anos de prática me ajudem nisso. E eu ainda tenho um outro porém. Eu não leio absolutamente nada na minha vida. Isso eu falo para quadrinhos, para notícias, para qualquer coisa, em que eu não edite o texto na minha cabeça. Então você imagina que fácil que é a coisa, né? Eu tenho um ritmo de leitura grande que hoje está um pouco menor por causa do problema de saúde que eu tive. Samir, e você?
Eu acho que isso varia muito dependendo do quadrinho, da proposta do quadrinho. Então, por exemplo, uma mensal dos super-heróis é uma leitura mais rápida, uma graphic novel já é um pouco mais lenta, depende se é uma graphic novel de poucas páginas, de muitas páginas. Eu não saberia botar um tempo para cada página que eu leio. Depende se tem muito texto, se a arte é mais detalhada. Às vezes tem uma história que a arte influencia muito na narrativa, você tem que prestar mais atenção na arte,
isso.
E isso leva um pouco mais de tempo. Eu acho que varia de projeto para projeto, enfim, não sei precisar.
Exato, e tem coisas que você quer ler mais lentamente, tem coisa que você quer degustar, não é como beber um refrigerante e beber um copo de vinho, saca? Acho que a diferença é por aí. Então, cada um no seu tempo, o importante é curtir a HQ de um jeito que lhe dê prazer.
O último e-mail de hoje é do Leonardo e Felipe, os dois mandaram uma mensagem curta pra gente, dizendo o seguinte: voltando para casa muito bem acompanhado, parabéns para toda a equipe do Universo HQ. E mandou a foto do painel do carro com o rádio ouvindo o Confins do Universo número 50, os ouvintes mandam. Poxa, Leonardo, Felipe, valeu, muito legal a foto. Vou colocar lá no post desse episódio. Quem quiser é só acessar lá e clicar para ver a foto. Muita gente comenta que ouve no trânsito, né? No carro, durante o trânsito, indo pro trabalho, ou que seja, ouvindo o Confins do Universo.
Na academia, correndo, isso é um barato.
Então é isso, Sidão. A gente espera as próximas mensagens.
É hora de dar tchau. Minha querida Adriana Mello, muitíssimo obrigado por ter passado essas horas falando de nerdices conosco. Um prazer, agora você já sabe o caminho. Quando tiver convite, já sabe.
Olha, é aquilo que eu falo, né? Hashtag chama nós, só chamar que eu volto. Fiquei super contente pelo convite, por estar aqui falando, enfim, das loucuras da gente, né? Porque de perto ninguém é normal, somente envolvendo quadrinhos, né? Uhum. E, nossa, agradeço de novo. Vocês fizeram uma criança muito feliz.
Valeu, Adri. Jota, meu amigo, um abraço pra você. Mais uma vez, uma honra ter você aqui conosco.
Bom, foi um prazer. E, Sidão, por favor, não me deixa na seca por tanto tempo. 2 anos sem gravar com você. Não pode.
Já fez 2 anos?
Tá indo pra isso, né? Foi 2016, olha, cara. Eu tô contando os meses, eu tô contando os dias.
Andrei, bota aí, Kid Abelha. Eu tô contando as horas. Valeu, Jota. Obrigado de novo, cara. Sabia, Aliato?
Não, quero primeiro agradecer o JP e a Adriana. Valeu pela participação. E eu sei que quem tá nos ouvindo agora sabe que nada do que nós falamos aqui é loucura. É tudo perfeitamente normal e louco é quem não nos entende.
Marcelo Naranjo.
Eu encerro aqui com uma frase que não é minha. É do escritor francês Anatole France. Preferi sempre a loucura das paixões à sabedoria da indiferença.
Meu Deus, o Naranjo. Ele abre com música, fecha com... Agora tá difícil. Ninguém mais segura esse menino. Sérgio Despote.
Bom, pra variar, eu vou agradecer primeiro os nossos convidados, o Jota sempre muito divertido e a Adriana tá estreando aqui com a gente, muito obrigado. Depois queria agradecer todo mundo que patrocina o Confins, uma legião de malucos aí, é sempre bom saber que o trabalho agrada tanta gente. Só prometer que continuarei fazendo várias loucuras pelos quadrinhos, porque tá no sangue, infelizmente.
Felizmente, eu diria.
O bolso acha o contrário.
É, exato. Bom, eu vou fechar agradecendo também nossos colaboradores no Catarse, a Adri, ao Jota, ao Samir, ao Naranjo, ao Codespote. Sempre bom falar de quadrinhos com vocês. Afinal, quando a gente fala de quadrinhos, loucura pouca é bobagem. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo.
no dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de Confins do Universo.
Hoje é uma história de amor com os quadrinhos.
Puta que lá merda, começou bem. De Luxemburgo, na Europa, o nosso correspondente, não consigo parar de rir, cara.
Dúvida, como eu pronuncio o nome desse autor aqui, ó? Anatole France.
Anatole, assim? Anatole France.
Ah, obrigado, Sérgio, obrigado. Isso seria de mim sem você.
Não. Ai, eu tinha colocado no mudo.
Ah, não.
Aí esquece de desabilitar.
Exato, eu tava aqui blá, 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 blá.
Susto.
Por isso que eu notei que o JP tava conversando, eu falava uma outra coisa, ninguém respondia, porque tava no mudo.
Beleza. Já foi pro Vestra. Já foi pro Vestra. Pronto.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.